Conte, Paz!
Sejam bem-vindos ao episódio número 19 do Tricô de Paz, o melhor podcast de paternidade supipa que você respeita. Eu sou o Thiago Queiroz e... Será que a gente faz bullying com o Vitor aqui no podcast?
Claro.
aqui é Vitor
aqui... ali. Não, calma aí, não. Tem que completar isso aqui.
Tentei pular logo.
A gente faz aqui, a gente faz em casa, ele provavelmente sofre no trabalho... não sei. Onde você não sofre bullying?
Até que mamãe, eu acho, sofre, né?
Acho que o Vitor só não sofre bullying da Eva.
Ainda.
Por enquanto.
Porque não consegue. Né?
Aqui é Victor Orives e o carnaval foi supimpa.
Aqui é Thiago Berto e o carnaval foi cansativo. Não foi maneiro. Ai, eu tô de volta! Se vocês não gostarem, o problema é de vocês.
Que moleque doente, cara.
E só pra avisar que bateu uma CNV aqui, porque eu ia falar, se vocês não gostaram, for. Mas aí rolou um problema de vocês.
Tá perdendo
a presença.
Rolou uma calma aqui e tal. Fui lá no 16º chakra. Dei um tapa no como é que é o nome? É chakra de virgem, né?
Isso.
Nossa.
Aí ele abriu só meio zoio assim, pra ver quem bateu nele e foi embora.
Que lindo. Só a nossa apresentação já tem 2 minutos já.
Que apresentação?
A nossa.
De quê?
Podcast, caralho.
Sério?
Você só tá prolongando, né?
É, uh-huh.
Então tá bom, então. É isso aí, então. Nesse episódio...
Desculpa, mas tipo a Eva. Eva, quer abacaxi? Hã? Quer abacaxi? Hã? Eu não entendi se o Ander é sim ou não. Quer maçã?
Então, tá comprovado. A Eva também faz bullying com o Vitor. Que aí, quando ele guarda o abacaxi, aí ele... Caxi! Caxi! Caxi!
Aí eu pergunto, sei lá, Eva, quer passear? Não. Quer abacaxi? Hã? Eu não entendi até hoje.
Então
é isso, mas
todo mundo, então, na face da terra faz bullying com ele.
Isso aí.
É isso, então. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre bullies, valentões... ou encrenqueiros. A gente vai falar sobre isso no episódio de hoje, mas antes, é claro, aquele recadinho maroto, recadinho supimpa do Tricô de Paz.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, a primeira coisa que a gente sempre fala com você, e você sempre vai saber, até ficar gravado na sua memória, quando você dormir, você vai lembrar. O nosso e-mail é tricodepaz@gmail.com. Quer conversar com a gente? Quer comentar os episódios? Cara, comenta com a gente adora. O Vitor ainda não está respondendo na velocidade que a gente gostaria.
Eu atraso tanto que o Thiago fica puto e responde a porra toda. Muito bom.
Mas
gente... Calma aí. Tami, mais um beijo. Eu sempre esqueço, cara.
Então tá bom.
E só pra avisar que eu leio, mas eu jamais conseguiria responder, porque tem sempre um cliente na minha frente, ou qualquer coisa do gênero. Entendeu? Geralmente, pra falar a verdade, geralmente eu tomo esporro, porque eu tô lendo o e-mail. Tipo, o cliente.
Na verdade, você responde só com o coração. Pois é.
Muito bom.
Além do nosso e-mail, a gente tem também nossas redes sociais, então se você quiser seguir a gente, vai lá, Facebook, Twitter, Instagram, tudo /Tricô de Paz, viu só, Vitor?
Muito
eu
bom.
Eu lembrei do Twitter.
Prima, hein?
Moleque, fez eu tô nada. Ficando mais novo.
Tá jovem.
Chofan.
Jovem.
Agora, uma coisa que eu tenho que falar que é muito séria, que eu estou muito chateado com as pessoas, é que a gente não ganhou nenhuma review nova do último episódio pra cá.
Opa, isso é complicado.
Continuamos com 76 reviews no iTunes.
Isso aí é...
Gente... Vocês têm que ser melhores ouvintes.
Isso é um caso sério de esporro coletivo.
Você tá ouvindo agora, você vai agora... você tá com um iPhone na sua mão.
Calma aí. Só uma coisa. Se lembra que o último episódio foi CNV. Agora você pode continuar.
É um esporro coletivo de pantufa.
Então tá bom. Então se você está com o seu iPhone aí, se você está com o seu iPad aí, você vai pegar ele agora, vai lá no aplicativo do podcast, vai procurar por Tricô de Paz, vai clicar em avaliações e vai dar 5 estrelas pra gente. E é isso. Você tem que ajudar a gente a derrubar o Jovem Nerd, porque esse é o único motivo desse podcast existir.
Sim. A gente quer passar eles pra poder... A única coisa que eu quero na minha vida é poder olhar pro Azaghal e falar: eu passei você.
Cara, a gente vai morrer e não vai acontecer isso. Não,
jamais.
Se você tá aí pensando por que, que você deveria dar um review pra gente, é porque isso ajuda a gente a crescer enquanto podcast. Então você, né, dá uma força pra gente enquanto podcast.
Uma explicação simples sobre marketing nas internet. Ó, a gente não tem dinheiro pra fazer o podcast direito. A gente precisa da ajuda da galera sendo apoiador. Mas aí tem uma galera que não tem dinheiro também para nos apoiar. Aí, como é que você nos apoia? Fazendo review, ouvindo, fazendo download, compartilhando. E isso ajuda.
Fazendo sabe o quê? Pirâmide.
Exatamente. Pirâmide é muito
pirâmide
bom.
É muito bom. Não,
e
é
aí,
legal.
O que que acontece?
Não tem dinheiro.
Você passa para as pessoas nos conhecem, e aí mais pessoas fazem download, a gente fica mais conhecido, e aí vem uma Johnson & Johnson da vida e paga. Entendeu?
Essa é a estratégia do Beto.
E aí a gente fica rico e vocês felizes porque continuam tendo nosso programa.
Maravilhoso, maravilhoso.
É, essa é a intenção.
E já que a gente tá falando em apoio, vamos falar.
E a gente começa a pagar a Clara, né?
É, um dia, né? A Clara.
E o Ney
também, né? Por favor, o Ney também. É.
E o Renato.
A gente paga todo mundo que tá envolvido.
Vai pagar geral.
Entendeu? Por enquanto a gente só tá pagando.
A gente paga com amor.
Favores. Favores carnais.
Com gratidão. Não.
Carnais.
Não, não, isso é com você.
Eu ofereço, mas ninguém aceita.
Beijo então. De luz.
Já que a gente tá falando de pessoas que ajudam a gente, né, colaboram com nossos episódios, vamos falar da nossa equipe Supimpa. Tem a Clara, um beijo imenso pra você, Clara, que ajuda a gente a sonorizar os podcasts, a ficarem mais lindos, a botar efeitos, bem que dessa vez a gente tem uma novidade, que é o seguinte, com a ajuda dos nossos tricoteiros Supimpas, que nos apoiam no Apoia-se, na nossa campanha de financiamento coletivo, a gente conseguiu finalmente comprar a nossa mesa!
Ah, é. Que lindo, cara! Você vai tirar foto, Thiago?
É isso aí!
Cara, vai fazer um brinde aqui.
Um brinde de bebida gaseificada, de vodka...
Deixa eu ver se faz bagulho, calma aí, mano.
Porra, foda.
Estamos em ritmo de carnaval.
Isso que é uma mesa profissional. Eu me sinto rico.
Essa mesa agora a gente pode, inclusive, fazer esses efeitinhos ao vivo. Quer dizer, ao vivo durante a gravação, né? Então, toda vez que, por exemplo, o Berto falar alguma coisa e a gente discordar, a gente pode fazer isso, ó.
Mas a gente já passou o programa inteiro fazendo isso, é foda.
Vai ser, ó. Vai ter... Tem até bebê chorando aqui, ó.
Eles já estão mostrando na prática como fazer bullying, né? A gente mal acabou de começar o negócio. Como é que faz bullying? Faz assim.
Faz assim. Com uma mesa de som bacana, Supimpa, e que os nossos apoiadores nos ajudaram a comprar.
Ainda bem que eu não ligo, não fico deprimido, não tomo antidepressivo, nem corto os pulsos.
Só álcool.
Só álcool.
Bebida gaseificada com vodka e sabor limão.
Não, nesse caso é álcool puro mesmo, aquele da garrafa de R$5 ali no Guanabara.
Tá perfeito, maravilhoso. Tá certo. Continuando nossa equipe Supimpa, a gente tem o nosso querido Renato Costa, que faz as nossas artes de vitrine. Então, cara, muito obrigado, um beijo no seu coração. Um beijo também ao nosso querido Ney Costa, que é o ilustrador cartunista sinistro Supimpa, que faz sempre uma arte ilustrando a nossa campanha hashtag do episódio. A do episódio passado tinha uma caricatura do Berto dando uma voadora de pantufa rosa. Coisa mais linda de se ver.
Os dentes estavam ótimos.
Eu queria... Eu mega queria me fantasiar daquilo no carnaval, cara. Mas eu não consegui achar a roupa igual.
Que triste, né, cara? De novo, a música não, triste.
Pior
né?
ainda, eu não consegui... Desde o inverno, eu não consegui achar uma pantufa bonitinha 42 no Brasil.
No Brasil.
Não tem. Se você é artesão, mexe com esses bagulho... Faz uma pantufa 42, porque vai vender.
Vai vender. Pelo menos o Berto vai comprar.
Eu compro uma. Ou se quiser me mandar de presente, melhor ainda.
Melhor ainda.
Eu não compro. Eu compro 41.
Bom, então é isso. Além então dessa equipe Supimpa maravilhosa que ajuda a gente a cada episódio, a gente tem também que agradecer os nossos 32 apoiadores Supimpas na nossa campanha de financiamento coletivo, cuja ajuda nos proporcionou comprar uma mesa de som, que é o que vocês estão ouvindo agora, esse som límpido, perfeito, com 3 microfones, que agora são nossos. A gente tem equipamento que a gente pode chamar que é do tricô, cara.
Agora a gente pode também fazer show ao vivo de pagode, né? A gente consegue gravar, cantar uns pagode, fazer uns bichos. Eles estão me zoando ainda porque eu tô sem o retorno, então eu não tô escutando as bostas que eles estão colocando.
Eu tô achando
isso é mais legal, isso é o mais interessante, porque esse é o bullying que é o virtual. Bullying sem consentimento. Porra. Tem o bullying com consentimento e o bullying sem consentimento.
Eu acho que todos são sem consentimento.
Não, tem o com consentimento, tipo o do Vitor.
Ele fala isso com a lágrima.
O Vitor, rosto, o Vitor já aceita.
Então tá bom. E bom, então vocês estão vendo que nunca a ajuda é, né, o suficiente. A gente vai sempre poder melhorar a qualidade do nosso som. A gente espera que o som que a gente está entregando para vocês aí a cada episódio esteja melhorando sempre. Então é isso. Se você que também quiser se tornar um apoiador supimpa nosso, você vai lá em apoia.se/tricodepaz. E aí você pode ajudar a gente lá com R$5 por mês, R$10 por mês, o quanto você quiser. Sabendo que, né, com R$15 por mês, você entra no chat supimpa, que é o chat que tem mais mensagens, mais desconstruções, mais tretas, mais tudo de bacana nessa vida. Nossa campanha tá aí. Eu sei que o carnaval deixa sempre todo mundo duro, então espero o mês virar e aí você vai poder se tornar um apoiador supimpa nosso, tá legal? Então é isso de recadinhos por hoje. Fique aí com a nossa leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir a nossa leitura de e-mails, que tá muito maneira desse episódio, você pode ir diretamente para...
Ô, Adrialas, que eu quero. Não, pera. A pauta começa em 34 minutos.
Leitura de e-mails.
E o primeiro e-mail que eu vou ler hoje é do Lester Martin. E aí, Dads? Escuto vocês desde que o Léo do Radiofobia recomendou o podcast Tricô de Paz em outubro de 2016. E não parei mais. Sou pai de primeira viagem da Luna, de 10 meses.
Esse é o show da Luna.
Ele Luna. Me recriminou que eu fiz isso.
Ele roubou. Tá, esse apropriou
é um sacana,
da sua
cara.
Piada.
É muito sacana.
É um apropriador de piadas.
É isso aí.
Tá, eu não sou criativo.
Esse é o Vitor. Peraí, a mensagem especial pro Vitor. Obrigado, gente. Obrigado.
Que feio. Aprendi, aprendo e aprenderei muito com as experiências dos pais mais supimpas da podosfera. Ser pai de primeira viagem é um aprendizado constante, um teste de paciência e um desafio à boa convivência com familiares e afins. Capi! Tem que ter muito jogo de cintura, muita diplomacia e ceder bastante. Minha mulher e eu trabalhamos durante a semana o dia inteiro, e dependemos dos nossos familiares, que são nossos vizinhos, por sorte ou azar, para cuidar da Lunita.
Esse é o show da Lunita.
Cara, não acredito nisso, cara, não acredito.
eu fiz homenagem ao Thiago, brother. Você
não viu, né? É, tá vendo? Eu vou cobrar cachês nessa porra. Para cuidar da Lunita nesse período. Minha preocupação e indagação é a seguinte. Enquanto estamos trabalhando, como controlar a alimentação e a educação da nossa filhota de forma politicamente correta e amigável para não gerar atrito ou fazer efeito contrário? Acredito que eu, como muitos pais e mães, por motivos de força maior, principalmente financeiro, somos obrigados a compartilhar a criação dos nossos filhos e aprender a confiar em tias, tios, avós, avós e etc. É um desafio. E senhor Gaita Rules.
Senhor Gaita tá viajando com a senhorita Xilofone. Tá onde, Thiago?
Eles foram pro carnaval na Bahia. Estão pulando com a Ivete.
A Ivete é a única amiga de verdade.
Não, mas ó, vamos lá, Lester.
Calma aí. Ele mandou aqui, ó, que, pô, como é que eu fazer pra confiar titias, titios, vovôs e vovós? É como a Lily Wai falou. Não vai confiar que não adianta, Brito. Vai dar merda. Com certeza vão fazer coisas erradas, vão dar comida que não deveria, enfim, de vez em quando, permitir alguma coisa, ou então proibir de uma maneira errada, mas enfim, faz parte. O importante é você o máximo possível atuar para tentar reprimir e deixar passar só as exceções.
É porque no final das contas existem níveis e níveis, né, de confiança, porque, pô, vamos lá, se você chega pro, sei lá, você depende da sua mãe, né, da avó da criança, e aí você fala pra sua mãe, mãe, não dá X alimento pro Noah, tá? Porque eu não quero, porque eu acho que vai fazer mal a ele. Aí eu deixo ele, sei lá, depois da creche com a minha mãe. Certo. Por qualquer motivo.
Certo.
E aí minha mãe dá o alimento. Que eu falei que não era pra dar. Eu falo, mãe, não é pra dar o alimento. Ah, mas... Não, mãe, não é pra dar o alimento.
Uhum. Agora é a hora que você fala.
Se ela continuar...
Agora é a hora que você fala, se vinga. E não tem mais...
Não,
eu ouvi muito isso.
É, e se ela continuar, tem que chegar e falar, olha só, qual é o seu problema, mãe? me dá um motivo de por que você está dando tal alimento que eu falei que não era pra dar.
Aí ela vem com...
Que seja...
Mas ah, todo não, mundo dá.
Mas é
você
bom.
Você não é todo mundo. Aí, porra, vingança completa, brother.
Tem que ser que nem a mãe era mesmo. Entendeu? Tipo, ó, no final das contas, tipo, a única coisa que resolve é diálogo.
O que eu quero. Ponto final.
O que resolve é diálogo.
Não é, verdade. Mestre,
o que resolve é diálogo. Se, mas, óbvio, se você tá tentando resolver e a pessoa, tio, tia, prima, sei lá, quem quer que seja que esteja cuidando do seu filho pra você, quebrando esse galho, não tá rolando, aí você tem duas opções. Ou você aceita, ou você corre atrás de outra forma, entendeu?
Tipo o quê? Esfaqueando? Não entendi.
Não, que isso, cara, coloca numa creche pública.
É,
coloca outro tipo em de cuidado. Outro cuidado. Entendeu? Ah, a creche pública vai ser melhor? Não, provavelmente não.
Depende, né?
Entendeu? Não, é, não. Assim, melhor, tipo, ah, você chegar, vai chegar na creche pública e falar, não, olha só, não pode dar leite pro meu filho, não. A creche pública vai olhar pra você e falar, foda-se. Sabe por quê? Porque é o que tem na creche pública.
Verdade.
Porque eu tenho duas, você tem duas opções na creche pública, com leite ou sem leite. Sem leite, seu filho vai ficar com fome, entendeu? Tem essas coisas. Às vezes as pessoas vivem num mundo que tudo é flexível e não é.
É.
Às vezes o mundo é duro e você não tem opção.
Achei que ia entrar a fala do rock agora. O mundo é duro e cruel.
Tipo isso, o mundo é duro e cruel.
Não importa a coisa, você bata forte.
Você tem do lado a avó que dá chocolate e no outro a creche que dá leite e biscoito maisena.
É verdade.
Aí você faz o quê? Você evita. Quando o teu filho estiver com você, você evita dar os alimentos. Simples.
Muito bem. O próximo e-mail é da Mary Augustin, ou Augustin, eu não sei. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mary. Atualmente moro em Goiânia, juntamente com meu companheiro e também tricoteiro Alexandre Borges. Conhecemos o Paizinho Vírgula no início de 2016, em nossa primeira gestação. E desde então acompanhamos o canal e o podcast. É sobre nossa primeira gestação que escrevo esse e-mail. Na leitura de e-mails do episódio 16, História de Avós, vocês leram o e-mail do Alan Bastos, que sofreu a perda de um filho com poucas semanas. Movida por amor e empatia, gostaria de abraçar o Alan e a mim, mas como não é possível no momento, resolvi também partilhar nossa história e dessa forma entregar a eles o nosso abraço virtual. Em março de 2016, inesperadamente eu e o Alê recebemos a incrível notícia de que estávamos gerando uma nova vida. Como se a alegria já não fosse grande o suficiente, com 9 semanas... Em uma consulta de rotina, apenas para entregar aquele monte de primeiros exames, recebemos a notícia de que não estávamos gerando uma vida, e sim duas. A notícia de se receber gêmeos é bastante impactante. Nós a recebemos com muita alegria, e foi muito engraçado ver a reação das pessoas quando contávamos que estávamos esperando gêmeos. Algumas pessoas reagiam como se fôssemos aliens, outra, a grande maioria, demonstrava dó, e por aí vai. Com 15 semanas, tive um sangramento moderado, e até hoje não se sabe a causa exata. A partir de então, cessei minhas atividades, entrei em repouso e etc. Com 20 semanas, numa sexta-feira, acordei cedo, pois viriam montar os bercinhos das meninas. Sim, duas meninas. Se chamariam Aurora e Luna. E desde então, comecei a sentir leves dores na lombar, como se fossem dor de pedra nos rins. Vinham suaves e empontadinhas, e assim passamos o dia. Quando o Alê chegou do trabalho, fomos para a emergência, apenas por precaução. Chegamos, fomos atendidos e a médica que nos examinou disse que estava tudo bem, mas pediu uns exames. Quando saí da sala da médica, comecei a sentir dores muito fortes. Fui para a enfermaria, onde eu faria os exames, e então a primeira bolsa rompeu. Minha primeira filha, Aurora, nasceu via parto normal, mas já sem vida. Em seguida veio a Luna, também sem vida e mais debilitada por conta de uma infecção silenciosa no útero. Me lembrei do pedido de desculpa da Mi ao Alan, do outro e-mail. Pois foi a mesma coisa que eu fiz quando minha bolsa rompeu. Pedi desculpas ao Alê, mesmo sabendo que não havia culpa, mesmo consciente de que nada melhor poderia ter sido feito. Foi um mix de sentimentos, sentia como se ele tivesse me dado algo e eu fosse ingrata, ou não havia cultivado bem. Cara, que pesado, né, cara? Que tenso, cara. Nós vimos nossas filhas.
Já não basta todo o peso que você se coloca numa gravidez para uma mulher. Aí quando uma coisa não acontece do jeito que deveria, né, dá errado, aí o peso só sobra pra ela.
É, aí ela continua aqui. Nós vimos nossas filhas, elas eram lindas e perfeitas. Foi tudo tão rápido, tanta coisa pra processar. O Alê não saiu de perto nenhum instante. Foi, e até hoje é, sem dúvida, o melhor parceiro que eu poderia imaginar. Infelizmente, ainda tivemos que lidar com um agravante. As nossas filhas não correspondiam ao peso, entre aspas, ideal para que fossem consideradas natimorto. Existe uma lei que estabelece isso. Portanto, sem o nosso consentimento e sem que pudéssemos fazer qualquer coisa, nossas filhas foram encaminhadas para um laboratório para que fosse feita uma biópsia. Nós não estávamos interessados em biópsia. Não queríamos que seus corpinhos fossem violados, mas fomos desrespeitados por uma lei que não me conhece e que também não me reconhece enquanto mulher ou indivíduo, e menos ainda enquanto mãe. Cara, que pesado, cara.
Pelo que eu entendi, então, por causa do peso e tamanho delas, elas não eram consideradas bebês, eram consideradas fetos.
Eu imagino que sim.
Então, sendo um feto não gerado, é basicamente um embrião lá e tal, então eu podia estudar ele da forma que eu quisesse, ou seja, fazendo a pior coisa que você poderia fazer para aquela família que acabou de perder.
Exato.
Um bebê, no caso dois.
Bem, aqui entramos em outro ponto em comum com Alan e Ami. As pessoas simplesmente perdem grandes oportunidades de se calar. Apesar de toda a dor que é imensurável, nossas filhas sempre foram motivo de alegria, e não é porque morreram que vão deixar de ser motivo de alegria. Pais que perdem seus filhos prematuramente tendem a sofrer com o silêncio, pois quase não se existe abertura para falar deles. Paira no ar uma pressão de que você precisa esquecer e seguir. Uma pessoa que viveu 20 semanas no ventre da sua mãe não é menos pessoa do que uma que vive 60 anos fora do ventre. A sociedade questiona tanto a vida e o início dela, mas não respeita seu fim. Não existe métrica para a vida. Todas são importantes e valiosas. Todas elas. O que nos falta mesmo é empatia em olhar para o outro com olhos puros, sem julgamento, com amor. Olhar para a morte com respeito e deixar que a vida siga. Encontrei alguns grupos virtuais onde recebia conforto e acolhimento, como o De Colo Vazio e Do Luto à Luta, os quais eu acompanho sempre no Facebook. Enfim, nossas meninas floresceram em outro lugar, são partes nossas e de nossas vidas, somos gratos pela sua passagem e continuamos nos alegrando com elas. 3 meses depois da passagem de Aurora e de Luna, estávamos ainda seguindo nossas vidas, e então mais uma semente resolveu florescer no nosso jardim. E hoje, com 25 semanas de gestação, carrego no ventre a Elis, nossa terceira filha.
Nossa, que maneiro. Parabéns.
Assim como o Alan e a Mi, nós resolvemos nos preservar, viver essa gestação de maneira mais individual, deixar que esse momento fosse mais nosso e, claro, também evitar comentários e comparações desnecessárias. Passar por uma gestação após uma perda traz muita insegurança e tentamos nos resguardar ao máximo das situações que pudessem agravar esse sentimento. Para nossa família, apenas nossos pais e irmãos, contamos com 2 meses e meio. E para o restante da família, avós, tios, etc., e amigos, contamos há pouco tempo, com 5 meses e alguma coisa, quando minha barriga já começou a aparecer. E ainda assim, as pessoas ainda fazem comentários do tipo: ah, fica tranquila, tudo vai dar certo agora. Eu realmente entendo a tentativa das pessoas, mas minha outra gestação deu certo sim. Não é porque não sobreviveram que ela deu errado. Não para mim. Deu tudo certo com a Aurora e com a Luna, e também está tudo certo com a Liz. Comentários assim aumentam a insegurança e a instabilidade materna, num momento onde tudo o que precisamos é de força e empatia. Enfim, meninos, deixo aqui minha monografia com muito carinho e também a sugestão de pauta sobre perda gestacional e neonatal. Há muita coisa a se falar, pontuar, conversar, discutir e explicar. É um lindo aprendizado e precisamos semeá-lo para que todos possam compreender melhor e tratar de forma mais empática todos que passam por isso. Sempre escuto os episódios e agradeço pelas informações que nos passam. É muito satisfatório partilhar experiências com pessoas que seguem o mesmo caminho rumo à paternidade supimpa. Sintam-se todos abraçados.
Né? Dá aquela até trava na garganta.
Dá um nozinho, né, cara?
E aí fala tipo... o que depois? Não fala.
Não fala.
Porque não consegue.
Na verdade, Mary, a gente que abraça você virtualmente, pelo menos, e segue o rumo.
É isso aí. A gente ficou muito tocado com a sua mensagem. E você pode ter certeza que a gente vai fazer sim um programa sobre isso.
Onde que se trocou de paz?
O próximo e-mail é de Rodrigo Rodrigues. Inclusive, os e-mails dele sempre vêm com uma fotinha bonitinha. Esses dois últimos que ele mandou simultaneamente, né? Tipo, acho que ele mandou um cent, depois, 5 segundos depois, mandou outro, né?
Tipo, esqueci, peraí.
Esqueci, calma aí. Mandou 4 fotos. Família linda, hein? Só te digo isso. Olá, tricoteiros. Sou Rodrigo Rodrigues. Primeiramente, fora Temer.
Opa.
Amém.
Peraí.
Sobre o episódio 18, perfeito. Um assunto pesado, denso, de maneira leve e descontraída. Parabéns mais uma vez. No episódio foi dito, por parte de Tiago, que aprendemos uma linguagem agressiva com instrumentos para exteriorizar o que sentimos. De fato, se pensarmos em linguagem como sistema de signos de construção histórica via dinâmicas sociais, ou seja, como construção social, A primeira coisa a fazer é reinventar esse sistema. É preciso romper para construir novos paradigmas. Ele é professor, né? Tipo, criar um parágrafo desse tem que ser professor. É possível, brother.
Tem que ter intelecto de um professor.
Tem que ter intelecto de professor. Comigo, quanto mais me conscientizo, muito graças ao podcast e vídeo de vocês, mais sinto uma inquietude que me faz refletir e mudar no que tange ao relacionamento que pretendo construir com meu filho.
Caraca, hein?
Foda. Nossa, gente, isso é importante.
Não é? E vai ficar melhor esse e-mail.
Aí ele mandou o segundo e-mail 5 segundos depois. Ficamos felizes, inclusive. Não, não. Se manda aí 1 segundo, a gente fica mais alegre ainda. Não tem problema. Quantos ouvintes professores, hein? Na minha ótica, mostra que o programa é sim de utilidade pedagógica. Eu, por exemplo, falo de podcasts em sala e canais de YouTube. Paizinho, vírgula, Tricô de Paz, Nerdologia, Nerdcast, Sinuca de Bicos, Anticast, entre outros. São bem-vindos à minha sala. Precisamos de mais pessoas como vocês, que sabem a medida e a fronteira entre a brincadeira e a responsabilidade de ter um podcast de entretenimento e informação. Já sabemos a definição do nosso podcast.
Caraca,
agora.
Ele me ajudou.
Estou fazendo...
Valeu, Rodrigo. Valeu.
Passamos anos tentando descobrir isso. Ou seja, no final eram as duas coisas.
É.
Estou fazendo o meu papel e espalhando o máximo que posso o trabalho de vocês. Viva a pirâmide.
Ele aprendeu. Tá certinho, né?
Continuem trilhando essa jornada. Com certeza, esse é o destino que a força, com caps lock, negrito piscante aqui, reservou para vocês. Jedi da paternidade. Abraço e que a força esteja com vocês. Muito obrigado, Rodrigo. Estamos emocionados com seu e-mail. Na verdade, a gente se sentiu exagerado, porque mentira, a gente não é tudo isso.
Cara, eu bati um medinho saber que, né, tem professor que usa, né, se refere ao nosso podcast na sala de aula. Tipo,
espero assim que não bote palavrão de Thiago.
O próximo e-mail é da Aline Kobayashi. Olá, meninos. Estou meio sumida e enrolando para escrever para vocês desde o episódio sobre necessidades especiais. Mas neste e-mail eu vou falar sobre o episódio 18. Só lembrando, eu sou a Aline, que mora em Budapeste, a segunda pessoa a habitar o mapa do Tricô. Não tenho filhos, mas curto esses assuntos. Adorei o último episódio sobre comunicação não violenta. Acho que ele se tornou um dos meus preferidos. Eu já tinha ouvido falar sobre CNV, acho que foi no Mamilos, e me interessei na época, mas não me aprofundei na questão. Esse episódio me trouxe um conhecimento maior e reacendeu a vontade de ler mais sobre esse assunto. Já coloquei o livro na minha lista de leituras. Queria destacar duas coisas sobre esse episódio: a hashtag e o formato. Primeiro, a hashtag. Eu posso ter entendido errado, mas eu interpretei a CNV como sendo muito mais sobre autoconhecimento e autoanálise do que sobre a comunicação em si. E aí eu não achei que a hashtag voadora de pantufa combina. Sei lá, acho que a CNV não é sobre amenizar uma voadora, mas sobre compreender o porquê você está com vontade de dar a voadora, sabe? A pantufa vem como consequência, não? Acho que seria mais um hashtag respira fundo e analisa. Sobre o formato do programa. Adorei. Acho que foi bastante produtivo para mim enquanto ouvinte sem conhecimento sobre CNV. Adorei tanto que vou dar um pitaco. Vocês poderiam fazer um programa nesse formato de o que é com alguma frequência. Por exemplo, a cada 4 programas, um podia ser nesse estilo. Aí vocês poderiam falar sobre o que é criação com apego, BLW, parto humanizado, depressão pós-parto, etc. Imagino que esse formato seja mais complexo de se preparar, porque envolve mais pesquisa, talvez convidados, mas por isso eles seriam menos frequentes. Enfim, não tenho certeza de nada do que disse nesse e-mail. Mas talvez possa ser produtivo. Ah, e parabéns pelo trabalho. Deve ser pi... levar a paternidade...
Ela não botou pi. Quem botou pi foi
mas
só Lester.
Mas eu tô colocando porque as pessoas não querem que eu fale palavrão nessa porra.
Tá bom.
Oh, que bom.
Vamos saber.
Pera aí.
Ah, e parabéns pelo trabalho. Deve ser fi... levar a paternidade, mais trampo, mais vida pessoal, mais tricô. Mas fiquem sabendo que o esforço de vocês e de toda a equipe linda difunde conhecimentos supimpas pra maior galera e faz muito bem pra gente. Beijo e me corrijam se eu entendi tudo errado.
Na verdade não, porque você corrigiu a gente.
Não. Olha só, vamos lá.
Você corrigiu o Berto, que ele falou merda mesmo. Vamos mas lá. A gente achou engraçado, é, então verdade. A gente deixou.
Vamos lá.
Verdade.
Eu sofro uma pressão em todos os episódios pra fazer a hashtag. O Thiago mandou um áudio pro meu WhatsApp.
De apenas 49 minutos.
Fala assim, ó, escuta aqui o episódio cru, sem modificação, sem nada, e me diz qual vai ser a hashtag. Cara, eu escutei o episódio com o Noah, do jeito que dava, e comemos. A hashtag da pantufa é melhor.
É a porta errada? Pode.
Tá, é, pode não ser exatamente o que deveria. Não é exatamente o que deveria. Não fala tão bem sobre o episódio. Mas eu fiz marketing, entendeu? Na minha vida. Então eu tenho que fazer alguma coisa pra chamar alguma atenção. Mas assim, é porque eu entendo completamente a sua forma de ver o CNV, porque o que você falou é a forma certa. É a forma certa. Mas o CNV, exatamente, ele é pra trabalhar a comunicação. Óbvio que pra você trabalhar a sua comunicação, você tem que trabalhar a sua pessoa.
Empatia.
Né? Você tem que trabalhar você pra você entender como você se comunica com a galera. Mas o CNV é pra você trabalhar a forma de se comunicar. Né? A consequência do CNV é que por você estar trabalhando uma comunicação, você vai começar a entender melhor você e por que você está tendo aquele tipo de comunicação mais agressiva ou diferente e tudo mais. E aí uma coisa leva a outra e uma leva a coisa e a gente vai melhorando tudo, entendeu? Então, a gente pode juntar as duas hashtags. Pode ter a voadora de pantufa e pode ter o respira fundo e analisa. São duas coisas. Você pode fazer assim, melhor ainda. Você pode respirar fundo, analisar e no final dar a voadorada. E aí pronto. Sai os dois.
Não, vou falar aqui outra coisa. Então, os últimos 15 dias depois do CNV, realmente, de verdade, eu tô usando CNV na minha vida.
Olha.
Obviamente não profundamente, porque eu não li nada ainda do livro. Mas dessa galolinha, tipo, qualquer discussão, qualquer mudança de comportamento da pessoa, assim, de sentimento, de raiva, assim, eu tento sempre dar uma empatizada entendida. Mas, tipo, tá sendo muito natural. Com certeza eu não tô falando o que eu deveria falar na hora certa. Mas, pelo menos, eu tô percebendo. É um passo legal, cara.
Pô, cara, legal.
Não, tô achando demais.
Você criou essa consciência, né?
Sério, foi muito natural. Depois que aquele episódio salvou minha vida, brother. Aquele episódio vai me trazer muita coisa boa.
Então, olha só pra complementar o e-mail, o ótimo e-mail da Aline. Aline, você não falou besteira e eu concordo com você. E, inclusive, eu gostaria...
Ninguém discorda dela.
Nem o próprio Thiago discorda de você. E eu gostaria de dizer que o meu único comentário sobre a participação do Berto no episódio anterior é essa daqui, ó.
Ai, é o brinquedo novo agora, né?
Vou colocar uma inflamação de garganta só que saindo pela sua bundinha na próxima vez.
Vou aqui agora, então, fazer uma mágica. Para vocês que estão aqui, vocês vão ver o poder da tecnologia.
O poder.
Isso não é feitiçaria, isso é tecnologia. E através da minha mágica, eu vou chamar a pauta principal.
Eu tô com muita vergonha, brother. Eu acho que eu vou sair do podcast. Você
sequestrou assim mesmo, mano.
Sem a conversa!
Então é isso, vamos agora diretamente para a pauta principal. E nessa pauta de hoje a gente vai falar sobre bullies, valentões e encrenqueiros. Vamos
encrenqueiros aqui. É a sessão da tarde,
não,
né?
Não é?
Seus encrenqueiros.
Encrenqueiros aprontando mil e uma confusões. Então...
Deu a louca nos encrenqueiros.
Puta merda. Então tá bom, vamos fazer um combinado aqui. O que a gente vai... Como é que a gente vai se referir ao bully? Vai ser o valentão,
Valentão.
Valentão.
Fechou então, tá Valentão. Bom.
Fechou Valentão. Tamo junto. Não tinha a palavra bully, sacou? Na nossa época. Era Valentão. Era o Valentão da escola. Você tinha medo de tomar porrada dele, deixava ele te bater. Ou te zoar. Pelo menos era comigo. E, na verdade, esse é o gancho do início da nossa conversa. Vamos falar agora um pouquinho de como é que foi pra gente quando a gente era criança.
Eu gostei muito do Valentão. Vamos entrar no Valentão.
Opa! Alô, cabeixó! Que isso, beijo? Uma coisa que eu queria falar antes da gente começar a entrar no que a gente viveu quando era pequeno e tudo mais, é que quando a gente avisou lá no chat do Tricoteiro e Supimpas no WhatsApp, a galera entrou em frenesi, cara. A galera começou a contar várias histórias, algumas histórias bem pesadas sobre, né, sobre tipo, esse tipo de perseguição com bullies ou valentões e tudo mais. Então, eu espero que esse episódio seja bem bacana para trazer um pouco mais de luz sobre esse, né? Ou pelo menos um pouco mais da nossa vivência com isso, porque luz a gente não tem, a gente só tem trevas.
Nossa, que horrível.
Não, cara, só tem um tipo de pessoa que não sofreu bullying, cara, quem não foi pra escola. Tipo a Sandy Júnior, que estudaram com um professor particular a vida inteira. Esse tipo de pessoa.
Mas aí eles sofreram das pessoas do mundo fora, né? Tipo assim.
Aí sofreu bullying adulto, mas sofreu bullying adulto é mole, porra. Sofreu bullying adulto a gente sofre todo dia.
Mas aí, calma aí.
Só de sair de casa e pegar o trem, a gente tá sofrendo bullying.
Aí a gente vai entrar já na pauta, no ponto importante é o que é bullying, o que é uma zoação da amizade.
Beleza. Qual o limite da zoação?
Qual o limite da zoação, exatamente.
Boa.
Mas antes disso, vale a pena começar com as experiências, né?
É.
Começa com vocês, que o meu caso é diferente, com certeza.
Bom, assim, eu sofri muito com esse tipo de ação na minha vida.
Com valentões mesmo.
É, eu fui muito zoado na minha vida inteira. Continuo sendo. Inclusive pelos meus filhos. Mas, falando sério agora, eu sempre fui diferente, eu sempre fui aquele moleque nerdzão, inteligentinho, que senta na primeira cadeira, tinha óculos fundo de garrafa, que tinha todo o estereótipo, né? Tipo, gordinho, sempre fui gordinho, sempre fui dentuço, né? Obviamente, né? Então, né? Se eu sou agora, é porque eu já fui. E as pessoas me zoavam bastante, né? Na minha vida inteira. E vem, assim, desde o primário, né, com aqueles apelidos que te seguem, já me chamaram de positivo. Eu acho que é um negócio legal a gente compartilhar os apelidos. São coisas dolorosas um pouco pra mim, mas eu vou falar. Na minha, sei lá, sétima, oitava série, mais ou menos, meu apelido era Mimosa.
Mimosa?
Mentira! Não era! Caraca! Não era! Não!
Tinha pior?
Não, era pior. Mimosa era o meu amigo que era mais gordo que eu. Olha que merda. É foda.
Tô rindo, mas...
mas é triste, cara.
É triste, tá?
Eu era suíno.
Eita ferro.
É foda. Esse negócio me perseguiu pra cacete por muito tempo na minha vida. E depois eu fui pro segundo grau. Fiz Cefete, né? Então, assim, inclusive muitos tricoteiros supimpos também fizeram Cefete ao redor do Brasil. E o Cefete parece que é um antro de bullying, sacou?
É cultural a parada, cara, lá.
É cultural. E,
que
tipo,
bizarro.
Assim, no meu segundo grau inteiro, que eu não sei qual é a conversão pra nova nomenclatura de ensino no Brasil, pra mim vai ser sempre segundo grau. Então, no meu segundo grau, eu sempre fui o sinistro.
Sinistro?
Sinistro. Mas não aquela coisa de, porra, esse cara é sinistro, é mania. Não, o sinistro, tipo, o sinistro estranho, sacou?
Sei qual é.
E é isso, me perseguiu a ponto de, tipo, as pessoas não saberem o meu nome. E, tipo, depois de adulto, me encontrarem no metrô. E, sinistro! E aí você, tipo, oi, tudo bom, fulano? Eu sabia o nome da pessoa, mas a pessoa não sabia o meu nome, porque eu sou realmente sinistro.
Que bizarro.
É. Essas coisas, assim, elas... são ruins porque elas afetam um pouco, né? Um pouco não, bastante a sua autoestima. E
nessas horas a pessoa merece uma voadora de havaiana de pau, né?
É verdade.
Eu sempre fui um cara meio lesado, então eu nunca sabia direito se as pessoas estavam me zoando ou não, então eu sempre ficava em pânico. E às vezes as pessoas estavam usando outra pessoa e eu achava que era comigo, ou às vezes achava que não era e era comigo. Então, assim, era um inferno, cara. Essa fase pra mim era uma fase muito ruim, cara.
Psicológico mandou lembrança.
Porra, muito, cara, muito. Então... Eu ficava mal, assim, e tal, mas, enfim, não tinha muito com quem falar, então tentava engolir isso e seguir pra frente, né, cara? Hoje sou essa pessoa perturbada. Mas, assim, eu nunca falei especificamente sobre essas coisas na minha vida, e falar, lembrar agora com vocês aqui, realmente me faz pensar como que isso foi doloroso pra mim em alguns momentos, sabe? E, tipo, como que o fato de eu ser essa pessoa um pouco mais devagar, um pouco mais lenta... fazer com que todo mundo me zoasse, especificamente algumas pessoas. E hoje eu vejo que é muito louco, porque, tipo assim, tinha umas pessoas muito pequenininhas, menores do que eu. Eu sempre fui grandão. É tipo o Zangief Kid, sacou? É? Uhum. Lembra do Zangief Kid? Uhum. Aquele menino que, tipo, sempre tomava porrada, era grandão, aí tinha um molequinho pequenininho, ele foi lá e deu um pilão, né, que nem o do Zangief. No menino, o menino saiu todo torto. E assim, eu sempre fui um garoto grande e, tipo, as pessoas pequenas e me botavam, me aterrorizavam. Tipo, eu lembro que na sétima e na oitava série eu ia pra escola de ônibus escolar. E meu irmão, eu sentava lá na frente com um medo fudido das pessoas do banco de trás, sacou? Eu achava que eu ia tomar porrada, que eu ia me zoar, que eu ia me sacanear, não sei o que, elas sempre me sacaneavam. Mas é só, tipo, cara, sério, ninguém merece viver, nossa, tipo, o dia a dia com o terror das outras pessoas, tipo, do que as outras pessoas podem falar ou dizer sobre você ou fazer com você. Então, assim, eu realmente, eu acho que eu estraguei o podcast, era pra ser feliz.
Eu não consigo nem imaginar agora, eu acho.
Oh, pô, gente, desculpa, então, eu vou sair, vou ali chorar no canto, posição fetal. Então, assim, essa questão de você perseguir as pessoas e você humilhar as pessoas, eu acho que, respondendo um pouco a tua pergunta, ô Vitor, eu acho que é muito isso, assim, a diferença do zoar, o zoar é aquela coisa que você faz com seu amigo, que você brinca, que você implica e tudo mais, e acho que o limite, ele vai muito de quando você começa a fazer a pessoa se sentir mal mesmo, sabe, se sentir mal em relação ao que ela é, ao como ela se parece.
E ao ser, não ao fato.
Exato. Como você começa a perseguir a pessoa, como você começa a humilhar essa pessoa insistentemente. Então, acho que isso traz lembranças, assim, que você vai levar pro resto da vida. São lembranças ruins, né? Tipo, experiências ruins, assim. É isso. E hoje, claro, como eu sou um ex, né, tipo, implicado, hoje eu transfiro tudo isso em forma de bullying no Vitor.
O melhor podcast do mundo!
Então, mas um ponto importante no quesito que eu falei, uma coisa que eu acho legal é diferenciar de maneira fácil quando você zoa o fato e quando você zoa o ser, né? Se você zoa características da pessoa, eu acho que isso é muito ruim, porque a pessoa não tem como fugir disso, a pessoa não tem como se desvencilhar disso. Se o cara tropeçou na rua, caiu no chão, deu um estabaco muito feio, e tu zoar ele, tá tranquilo, cara. É um estabaco, o estabaco não é ele. O estabaco é um estabaco,
entendi,
apenas.
Entendi.
Então, aí você pode crescer e tudo mais, não sei o que lá. Eu acho que também tem muito disso. Você ofender a pessoa em si e ofender uma ação, um evento, uma outra coisa assim em volta.
Mas e se a pessoa cai todo dia?
ou outro.
Aí,
quer dizer que é ele. Quer dizer que a pessoa é um cai-cai.
Não, cai-cai que diz.
É uma pessoa descoordenada. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que se machucam só toda hora, estabanadas, isso aí tem direto.
Assim, claro.
Mas aconteceu, porque eu vou entrar num fato muito importante que você falou, que eu esqueci, que caralho,
a mente de Vitor Ourives.
Ah, tá. Dos amigos. Não, que você falou da parte dos... amigo não zoa. Eu vou chegar lá. Amigo não faz bullying. Então, são os próximos passos.
A minha maior quantidade de bullying na infância, começo da adolescência, foram com os meus melhores amigos de hoje em dia, tá?
Não entendi.
Aqueles amigos de 20 anos de idade que você conhece, conhece mãe. Então, foram essas pessoas que mais me zoaram, mais me fizeram bullying na vida.
Mas, aí que tá. Vamos lá, continua. Não vou falar, não.
Que isso? Ele interrompe? Não. Tá. Não vou falar.
Eu te interrompi pra dizer que eu não te interrompi.
Bullying na escola. Problema nenhum. Era zoado, tinha apelido. Aí lidava bem com isso, colocava apelido nos outros também, entendeu? Porque, o que, assim, pelo menos no meu caso, o bullying só é tenso quando a pessoa não consegue ter força de vontade ou não às vezes não, nem força de vontade, a pessoa não consegue entrar na coisa, entendeu? Somos três aqui. Quando eu zoo você me zoa, aí a gente zoou o Vitor zoa de volta, aí torna-se uma coisa, tipo um ciclo, uhum, entendeu? É um ciclo de zoação? Pode ser um ciclo... Beleza. Mas a gente sabe que se a gente se ofender, a gente, opa, calma aí. Tal. Quando você é criança, você não entende muito bem essa parada do ofender. Mas se você consegue dar a zoada de volta, beleza. Acho que o problema mais tenso do bullying é quando ele começa a envolver uma parada mais física, entendeu? Que é a parada da pressão... Assim, nem só físico de vou te bater, não.
Mais psicológico.
É uma coisa,
né,
que é um psicológico que se torna física. Entendeu? Que a pessoa começa a se sentir acuada. Sim, né? Sim. Começa a ter medo de ir a algum lugar. Aí é que é um problema, né? De fato. Eu não sou especial nem diferente de ninguém, mas no meu caso, quando eu era moleque, a minha escola era normal. Todo mundo se zoava, como todo mundo se zoa. Em qualquer momento da vida, nossos filhos vão continuar tendo zoação lá, porque sei lá, uma forma escrota da humanidade de aprender a se comunicar. A gente precisa se zoar. A gente precisa falar mal do outro, ou sei lá. Não sei. Uma coisa que tá intrínseca na humanidade. É engraçado. Escroto, mas é engraçado. E eu não tive essas paradas de, tipo, ficar, tipo, mega na merda porque eu tava sendo extremamente zoado. Cara, pra vocês entenderem, você tinha um apelido que era...
Suíno.
Suíno. Na sétima série, eu respondi alguma coisa pra professora. E era uma professora que a gente já era professora nossa uns 3 anos seguidos da mesma matéria. E aí ela falou, ela tava explicando a matéria, eu não entendi, perguntei. Aí ela foi me zoar, tipo, oh, você comeu titica quando era criança? Né? Ou comeu criança quando era titica, não sei o que, tal. E eu passei aquele ano inteiro sendo chamado de titica.
Cara, eu tô rindo porque ele é meu amigo, caralho.
Você passar um ano inteiro sendo chamado de titica.
Foda, foda do caralho.
De boa. Pra mim foi tranquilo.
Isso, por quê?
Porque sempre... Porque tinham outros apelidos de outros amigos... Eram tão ruins quanto o meu, entendeu? Sim,
então claro. Tá no ciclo, né, que você falou no meu.
Tá naquela. Qual é o tenso do bullying? É quando tem aquela pessoa que se destaca no bullying e que ela é zoada por todo mundo e ela não consegue se defender.
Thiago, sem bater mesa.
Foi mal. Ela não consegue se defender.
Ele tá com retorno agora, ele tá me ajudando, tá vendo?
Que ela não consegue jogar de volta. Sei lá, todo aquele ataque, né, quando ela não consegue jogar de volta, tem muita gente que é assim, cara, não consegue. É reprimido por qualquer coisa e não consegue jogar de volta, entendeu? Seja porque vai ter tem uma ameaça física, tipo, se tu me zoar, eu vou enfiar porrada em você. Ou porque simplesmente não consegue. Psicologicamente, às vezes é uma pessoa retraída, né? Que não tem, que não é extrovertida nem nada. E aí tem medo de falar e tudo mais. Já é difícil, às vezes, tem gente que tem dificuldade de fazer amizade e tudo mais. A pessoa já tem dificuldade de fazer amizade. Aí é zoado, aí se isola mais. São casos e casos. Estamos falando de experiência aqui, cada um teve uma experiência diferente. Eu sempre fui uma criança que cagava, foda-se. Ah, tá, quer me zoar? Tá bom, tem outra pessoa ali que eu consigo brincar e zoar também, e a gente já começar a brincar. Não preciso fazer parte desse grupo aqui.
Sim, entendeu? Sim.
Eu sempre fui muito. E eu sempre fui muito dessa parada de falar com todo mundo, sabe qual é também?
Eu sei que fazer então, comparação é horrível, mas acho que no caso do Thiago, eu acho que ele entrou no que você citou, o grupo de isolar.
Ele amigo exatamente.
Dele, foram sendo
eu era o tipo de criança que não ligava, entendeu? Eu era zoado, né? E ok, e depois zoava também. Mas uma parada me incomodou muito quando eu era moleque. Né? Porque aquela, não, você então não sofreu bullying, você não passou por nada. Passei sim, fiquei muito chateado com os meus amigos na época. Porque o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa péssima pra escrever. Eu escrevia muito errado. Hoje em dia eu ainda dou umas escorregadas feias. Entendeu? Mas felizmente temos autocorrect. E o que que acontece? Quando eu era muito moleque, por exemplo, eu não tinha acesso a coisas em inglês, as coisas não, as coisas em inglês, nomes dos filmes, entendeu? Letras de música e tal. E, por exemplo, teve uma vez que eu escrevi Jedi com G, porque eu não fazia ideia de como é que escrevia Jedi. E todos os meus outros amigos sabiam exatamente, então eles me zoaram, porra, anos seguidos. Porque eu tinha escrito Jedi com G.
Isso é foda. Tipo, tá zoando o intelecto da pessoa, né?
Então é meio foda. E a pessoa não faz ideia de que aquilo não é uma coisa, tipo... Não é burrice. Aquilo não é burrice. É falta mesmo de conhecimento. Você não sabe. Entendeu? Como é que você vai zoar uma pessoa porque ela não sabe? Ah, legal. Você não sabe fritar um bife. Ah, seu bosta. Você não sabe fritar um bife.
Uhum.
Entendeu? E aí, durante muitos anos, eu fui zoado por essa... inabilidade na hora de escrever.
E isso pegava pra você?
Quando eu era moleque, isso pegava pra caramba pra mim. Eu ficava muito chateado, né? Principalmente porque eu não conseguia melhorar. Fosse pela minha educação, que era muito fraca.
A falta de acesso na época, né? Todas. Na época não tinha internet.
E era mais chateado comigo mesmo, porque eu não conseguia melhorar do que com os meus amigos.
Entendi. Né?
E aí, quando eu já tava mais velho, eu conversei com eles, com a maioria deles. Falando, caramba, cara, vocês já perceberam que... Que tenso foi essa zoação que vocês fizeram comigo na época.
Ah.
E a maioria deles falou, não, cara, assim... Hoje a gente percebe que era desnecessário, mas, porra, ainda bem que você não... Sei lá, não parou de falar com a gente na época por causa disso.
Ainda bem que você pegou a metralhadora e matou todo mundo.
Ainda bem que você não é nenhum psicopata, nem nada do gênero e tal. E o Vitor é meu amigo de 15 anos. Mas tem amigos de 20 anos, 25 anos de conhecido, que faziam esse tipo de bullying comigo... E tal, e hoje, porra, são amigos que provavelmente vão ficar aí pra eternamente.
Uhum.
E tal. Mas É engraçado que só depois que você fica maior que você entende a proporção da coisa.
Claro, claro.
De, pô, caramba, era necessário zoar aquele, aquela, aquele fato na pessoa? Aquela parada?
Ah, o que eu vivi, o que eu conto hoje pra vocês, eu não tinha essa clareza, essa consciência naquela época. Eu só me sentia medo e me sentia um merda, só isso.
Por exemplo...
Eu não falo assim, porra, talvez eles estejam pegando pesado comigo. Você
não
nunca
é,
pensa porque, isso.
Por exemplo, eu uma coisa que eu nunca gostei, e depois que me confirmaram que é verdade, eu tenho um ódio absurdo de filme de colégio americano.
Porque tem o estereótipo de todos os
sério.
Personagens.
Não,
de
sério,
escola.
Sério. Columbine foi pequeno, maluco. Porque se as pessoas são de fato daquele jeito nos Estados Unidos, caralho, maluco.
Né? É maldade.
É vontade, é a vontade. É. Fala, ó, faz uma fila aqui, faz uma fila aqui e deixa a cara, porque eu vou passada no tapa. Porque não dá, cara, não dá pra conceber uma sociedade
que aceita
que a,
isso.
Que
né?
A criança é tratada daquela forma. E tá beleza.
Não, e detalhe,
e
a pessoa
vai pro
não pode...
filme e a pessoa ri.
E a pessoa não pode reclamar, porque se reclamar, ela não vai aprender a se defender na vida. E,
isso,
e ela vai ser vergonha.
Que é mais perigoso.
Caraca,
não,
é muito
não,
ridículo
assim, tipo,
isso.
Ah, não, não tô te zoando porque você, sei lá, não tem habilidade pra esportes. Ou, né? Não, tô te zoando porque você não tem pai.
Mas é...
Tô te zoando porque você é órfão.
Sim, mas...
Tô te zoando porque você tem uma deficiência no braço. Porra!
Mas isso acontece,
sabe?
Não acontece lá nos Estados Unidos, acontece aqui,
não,
cara.
Sim, mas lá tem essa coisa, né, dos filmes serem todos basicamente de lá, né? Como é que eu vou dizer? O exemplo que a gente tem de escola nos Estados Unidos é que as pessoas são uns bostas. E que a sociedade americana adolescente, toda ela merece uma sova.
Nada de CNV, não.
Entendeu? É. Não, assim, eu perguntei pra americanos, né? Sério, vem cá. É verdade que o colégio, quando os colégios, né? Não é nem o college, college é faculdade, né? Ou, é isso? Ou high school? Eu não lembro.
High school, acho que é high school.
É, o high school de vocês é isso mesmo? É assim? Tem essas meninas que se destacam e não sei o que, as populares e os meninos nerds e todos esses grandes núcleos e eles vão se subdividindo e tem pessoas extremamente excluídas e blá, blá. Mas assim, tipo, nesse nível, teve gente que falou que assim, Thiago, o filme não tá potencializando nada. É assim, entendeu? Caraca, maluco. Meio pesado, né? Tipo...
É uma cidade criada pra competir, né? Então...
Sim, cara, eu posso estar muito enganado, mas eu não consigo ver nada de tão diferente do que a gente vive aqui. Eu, principalmente eu sendo o cara que estava do outro lado sofrendo as opressões, né? Por ser zoado e tal, por ser perseguido. Eu me via no grupo dos nerdzinhos que ficava jogando RPG no ônibus enquanto... Né, os valentões, eles vinham e zoavam a gente.
Os jogadores de futebol americano.
É. Não, mas não eram. Esse que é, tipo assim, esse é o estereótipo do valentão.
Não, mas,
mas
cara,
ele não,
mas essa
não
parte
pode
física.
Não ter essa parte física. Ele,
é,
ele pode.
Não.
Porque assim, o que te ameaça mais é a parte psicológica da coisa.
Sim,
sim. Sim.
O moleque era metade do meu tamanho, cara. E eu tinha um pavor entendi. Horrível dele. O que é o mesmo caso, por exemplo, do Zangief Kid lá, que, tipo, que
sim,
ele bateu
sim,
no moleque
sim,
e o moleque
sim.
Era metade dele. E assim, a gente se excluía lá num grupinho e a gente tentava sobreviver aquelas zoações de todo dia, tentava se divertir, brincava, falava um monte de coisa e tal, mas assim, era bem evidente essa divisão, sabe? E eu vivi isso, eu não estudei nos Estados Unidos, então isso eu acho que o grande lance que eu acho que, e até na sua experiência que corrobora um pouco pro que eu penso sobre isso, é o fato de que assim, pra cada um o sapato vai apertar de um jeito, então assim, tem... Pra mim, foram algumas coisas em relação, principalmente, a características físicas. Com você, foi com relação à, tipo, parte cognitiva, digamos assim, conhecimentos. E isso apertou pra você. E aí você sentiu isso e isso doeu pra você. Eu acho que não porque você se importava com alguém que te zoava fisicamente ou do jeito que você falava, ou do jeito que você andava, que você se importava com isso, que você era imune a isso. Mas, tipo assim, vai ter. Cada um tem o seu ponto fraco, sacou?
Ah, sim.
E aí, cada um é suscetível a sofrer... Tipo, opressões ou ataques desse jeito. Eu acho que é isso que eu penso.
Onde que se trocou de paz?
E o teu, Vitor?
Primeiramente, meu nome é Victor Ourives Candiota. E detalhe, eu era um nerdzinho também, que você tava sempre na frente, usava óculos de fundo, né? Óculos desde pequenininho, você pensa, porra, você era zoado pra caraca. Tipo, não, nunca fui zoado na minha vida. Nunca foi motivo de bullying de grupos, nunca aconteceu nada. Só que, muito ironicamente, na minha vida, os meus melhores amigos de escola, eles me zoavam muito. Me zoavam muito, 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 muito. Mas me zoavam de uma maneira extremamente absurda. E como você falou agora há pouco, que você não consegue perceber, eu também não conseguia perceber. Tipo, os meus melhores amigos que viviam comigo, que jogavam comigo, que faziam tudo comigo, eles me usavam da maneira de ofender mesmo. Eu me sentia ofendido, mas o que acontece? Ah, mas são meus amigos. Uhum. Então a gente releva. E eu demorei muitos anos pra perceber isso. Na verdade, eu fui perceber, cair a ficha mesmo, faz poucos anos. Foi o quê? Foi...
Já era velho, né?
Já era velho. Com 25 anos eu percebi que eles eram babacas. Que um, você vê o nível de idiotice. Um tem síndrome de pânico. Não, nada contra pessoas que têm síndrome de pânico. Mas ele tinha síndrome de pânico devido à insegurança dele mesmo, né? Uhum. E o outro tem síndrome de inferioridade. Ou seja, são pessoas extremamente inseguras, extremamente problemáticas, que acabavam, hoje eu percebo que acabavam descontando em mim toda essa frustração e medo que eles tinham. Eu não sei por que eu era amigo deles, sinceramente. Eu não sei. Hoje em dia eu já nem falo mais, eu ignoro, sinceramente. No máximo, um oi, tchau. Tipo, conheço há milhares de anos, mas na boa. Hoje eu vejo que não é amigo. Uhum. Sinceramente, não é amigo. E eu acho engraçado que é meio invertida essa história. Que, tipo, nunca sofri bullying nem nada. Inclusive, se tinha um valentão na turma, tudo bem, que pode ser uma tática de manipulação, mas enfim, eu virava amigo dele. Uhum. Eu tentava ser amigo de todas as pessoas complicadas pra não gerar complicações pra mim. E sempre deu certo. Não, e deu muito certo. Uhum. A única vez que teve a possibilidade... O nome dele era Rodrigo. Rodrigo alguma coisa. Era um moleque que tinha sérios problemas com a família e tudo mais, não sei o que lá. E ele foi com a minha cara e resolveu querer brigar comigo. E eu simplesmente, o que eu fiz? Virei amigão dele. E foi de boa. Nunca mais me zoou, nunca brigou. Muito pelo contrário. Inclusive me chamava pra ir embora também. Sei lá, enfim. Virou amigo. Assim, comum. Digo, amigo de escola. E os meus melhores amigos de vivência ficavam me zoando o tempo todo. O tempo todo. Eles que me tornavam motivos de chacota em sempre de encontros. E eu nunca ligava muito porque, afinal de contas, era meu amigo. Uhum. E é engraçado, né? Não, mas você era de boa.
Num outro nível, não no sim, nível que sim, esses sim. Amigos nível que eu também conheço faziam. Mas eu zoava bastante o Vitor. O Vitor deu umas... Todo mundo dá essas escorregadas na vida, né? O Vitor deu umas escorregadas na minha frente.
Então, mas isso não me ofende. Isso
mas,
não
é, me... mas assim, teve uma época que te deixou chateado.
Ah, teve uma época que deixou chateado, sim. Foi,
mas foi. Foram coisas que passaram.
Reconhecendo o bully e o bullyingado. Olha lá.
Não, mas ele tava lembrando agora, eu tinha esquecido. Tá teve vendo? Uma época que eu fiquei.
Teve uma parada. Foi uma coisa, foi um fato. Eu não vou contar a história aqui, porque é uma história escrota. De verdade, uma história escrota que não vale a pena ser contada, porque mostra toda a nossa ignorância, na verdade. Sim, sim. Entendeu? E eu tenho vergonha dela. Hoje eu tenho vergonha.
Tá.
E a única parada que eu posso dizer é: a gente foi babaca num nível grande durante alguns anos.
Caraca.
Porque são histórias da sua vida que você vai contando e vai contando e vai contando. Você vai contando direto, toda hora. E a gente contou essas nossas histórias durante muitos anos. Entendeu? Assim como tem histórias minhas que a gente conta até hoje que a gente para pra rir quando a gente tá afim. Tipo, ah, caraca, lembra daquela vez? Tal. A gente faz isso. Só que essa, de verdade, me dá vergonha. De mim. Por ter zoado daquela... Não por ter zoado. Tá? Mas por ter zoado da forma com que eu zoei, com a frequência que eu zoei durante tanto tempo.
Entendi.
Pra você ter uma ideia, essa história eu nem lembrava. Não marcou.
O legal é que ele sabe exatamente qual é a história. Eu não preciso nem falar dela, ele sabe exatamente qual é.
nem de sacanagem, nem me incomoda. O que é essa parte desses meus amigos que me incomoda muito mais. Tudo bolsonarista do caralho agora. Entendeu? Uma tira da puta. Vai ser porrada.
É porque, olha só.
Pera, uma mensagem pra eles aqui, então. Vamos lá.
Isso aí.
Pronto.
É porque é engraçado também uma parada, porque geralmente a pessoa que faz bullying, cara, assim, a que continua fazendo bullying depois de uma certa idade, cara, é uma pessoa muito derrotada. Assim, tipo, você olha pra ela, né, é a pessoa que faz bullying pra magoar a pessoa mesmo.
Sim,
tipo,
sim.
Não importa se é amigo, se não é, foda-se. Você percebe que a pessoa tem problema, assim, tipo assim, tipo, sei lá, que ela tem baixa autoestima... Que ela tem necessidade de atenção.
E tipo,
ela...
isso aí é um ponto...
Tem qualquer coisa.
É um ponto que eu acho, não sei, devido provavelmente às minhas experiências, às minhas crenças, enfim, por qualquer motivo ali que eu dei sorte na vida, eu sempre tive um autoestima da porra. Eu sempre me achei o cara fodão em tudo, tipo, não fodão, tipo, cara, sou Jorel. Não. Eu sempre me autoconheci bem, entendeu? Uhum. Se alguém me sacaneasse pela minha inteligência, eu sabia que não era burro. Se alguém me zoasse porque eu era mal no esporte, eu não ligava porque eu sabia, sei lá, que eu corria rápido, naquele esporte específico era
porque
ruim.
Porque você não ligava por ser ruim no esporte.
É, exatamente, entendeu? Eu sempre tive uma autoestima muito boa, eu sempre me conheci bastante. Inclusive até hoje assim, eu até me acho arrogante por causa disso.
Eu percebi.
Possível. Talvez seja arrogante ou assim. Então, desde bebê, eu fui arrogante. E isso nunca me afetou muito.
Uh-huh.
Só que o ponto que me começaram a me chatear nisso foi que, por exemplo, quem me demonstrou isso, na verdade, eu não tinha reparado, mas foi a Renata que me mostrou que eu tava sendo idiota. Que eu tava sendo motivo de... As pessoas não riam comigo, riam de mim.
Ah, sim.
Eventos, entendeu? E teve até eventos ruins que eu tive com a Renata, tipo, não, nada a ver você. E na verdade ela tinha toda a razão. Ela que me abriu os olhos, na verdade. Aí, isso me deixou meio chateado também. Tipo, caraca, que foda, né? Tipo, fui contra ela, mas na verdade ela que tinha razão. Enfim.
E aí você percebe o que todo mundo tava fazendo com você, né?
Exatamente. Só depois eu consegui perceber o que todo mundo fazia comigo.
Mas assim, você trouxe um ponto que eu acho que é muito importante a gente falar também.
Você, Thiago Berto, que se apontou pra mim e as pessoas não estão vendo.
É verdade. Ainda não é o Tricô em vídeo, né?
Isso aí.
É,
exato.
Tá certo. O Berto trouxe um negócio que é muito importante a gente falar, que é justamente quem é o bully, né, cara? Quem é o valentão? O que que ele faz? Do que ele se alimenta? O que que ele come? Será que ele é um perdedor? Será que ele faz cocô? Faz xixi? E, assim, eu queria trazer pra vocês aqui um negócio que eu li há muito tempo. Assim, eu li, sei lá, alguns anos atrás, depois que o Dante nasceu, eu li um livro chamado Pais Ocupados, Filhos Distantes. Esse, inclusive, já vai ser a minha indicação supimpa do episódio. Depois eu vou falar mais sobre ele. Mas ele fala muito sobre a questão do vínculo, de como ele se estabelece dentro da família ou entre os pares, né? Quando você tem os amigos e tal. E ele tem um capítulo específico sobre bullies, que inclusive a tradução no livro em brasileiro é valentão. Só que
tá.
Tipo, eu fiquei dando risada sozinho quando eu li esse livro. Mas é justamente na linha do que o Berto falou, sabe? Assim, a gente sempre olha pro bully como tipo o cara escroto, o cara que merece ser punido, o cara que merece ter uma porrada, né, tapa na cara. E aí a gente começa a tentar desvencilhar um pouco o que está por trás daquilo dali, e a gente vê que é um cara que, na maioria das vezes...
Tem problema.
Ele tem algum problema.
Sim, dois casos que eu contei aqui, por exemplo.
É, assim, mas não assim, ele tem um problema, ele, tipo, é depressivo, ou ele é bipolar, ou ele é isso, tipo assim, não tô falando em rótulos, tô falando em questão de vínculo mesmo. É um cara que... Normalmente a tendência
às vezes
dele...
tem a família não dá atenção, às vezes
mais ainda é um cara
que é uma pessoa que sofre algum tipo de abuso
dentro de casa, tipo, talvez abuso seja uma palavra muito forte, não sei, mas é alguma pessoa que dentro da hierarquia familiar, né, os relacionamentos que ele cria dentro de casa,
um abuso pode ser psicológico, né?
Sim,
um abuso,
sim,
qualquer que
isso
seja.
Isso. E se existe um contexto em que ele é hierarquicamente inferior dentro da família e ele é muito vulnerável dentro da família, ele é zoado, por exemplo, na família. Como a gente sabe, muitas pessoas, muitas crianças são zoadas pelos pais, pelas mães. É chamado, tipo, ainda mais, a gente ainda vai falar sobre isso, sobre essa questão do machismo, da homofobia dentro da infância, né? Tipo, o menino que chora muito é chamado de bichinha pelo pai, que não sei o quê, deixa de ser viadinho, não sei o que lá. Então, assim, essa criança, ela tá sempre numa posição muito vulnerável, muito ridicularizada dentro de casa, e quando ela sai de casa... ela não vai conseguir sobreviver se ela assumir essa posição na sociedade de novo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar buscar relações hierárquicas em que ela é a superiora das relações. Então, quer dizer, em que ela ocupa um espaço superior nas relações. E aí, é muito provavelmente que ela vai se tornar um bully. Ela vai zoar as outras pessoas para que elas não zoem ela da mesma maneira como ela acontece dentro de casa.
E, tipo, ela meio que aprende que quem está no poder age daquela forma, então eu vou agir daquela forma para estar no poder.
Exatamente. Então, assim,
aquela uma parada meio primitiva, né? Mostre força para que os outros tenham medo e não tentem fazer nada contra você.
Exatamente.
Coisa do... A parada do leão velho. Sabe qual é? Tipo...
Não sei.
O leão velho, ele dominou durante muitos anos. Mas até aparecer um leão novo que vai lá e vai tentar subjugar ele, meu irmão, vai demorar muito. Por quê? Porque ele é o leão velho, o mais experiente, o que tá lá... Aí você vai lá, quer tomar uma porrada do leão velho? Eu não quero tomar uma porrada do leão velho. Então deixa ele tomar conta lá e eu fico aqui.
Bom, sempre bom, né? Contar com essas paródias do Berto.
Não, faz sentido.
Não, mas faz sentido. Tô zoando.
Não vai levar U, não. Mas aí entra num ponto importante, por exemplo. Eu conheço esses dois amigos meus que faziam bullying comigo, por exemplo. Um dele sofria muitos abusos em casa do pai, que o pai era extremamente agressivo, grosseiro. nervoso e acabava descontando muitas vezes de maneira psicológica.
O pai dele faleceu, eu não lembro.
Não, ainda é. Não, é, não é mais porque ele fez terapia e melhorou bastante. Mas aí já criou um trauma no filho do caralho, né?
Não, sim, já.
É, claro.
Estragou,
já estragou
a criança.
Exatamente. Né? Aí nisso...
E é legal, né? Fez terapia pra ele melhorar, não ajudou o filho em nada.
Não, é, pois é. Aí nisso... Acabou que o filho acabou tendo síndrome do pânico, né? Uhum. E o outro é uma criatura estranha que eu acho que ele se... Não sei dizer porquê, talvez ele seja baixo, porque talvez seja careca, talvez, não sei. Ele se sente inferior. Simplesmente isso.
Cara.
E como é que você vai tratar essas pessoas? Como é que você vai rolar um CNV?
Aí que
e
tá.
Empatia.
Aí
eu que entendo tá. O lado dele, mas por isso, eu tenho que sofrer por isso e aceitar isso é
não,
complicado.
Não, de jeito nenhum. Mas aí que tá, porque assim, o senso comum, né?
Ah, desculpa, isso eu só reconheço mais recentemente. Na época da escola, claro. Não tinha nem noção.
Então, eu, por exemplo, só reconheço isso agora, depois de ter lido esse livro, por exemplo. Na época, eu só senti um cagaço fodido da pessoa. E o que a gente tem que pensar também é o seguinte, porque o que a maioria das pessoas hoje buscam em termos de, tipo, ah, o bully, o cara valentão que fica enchendo o saco dos outros, é medidas coercitivas e punitivas da escola.
Ou seja, tá piorando a parada.
Exatamente. É aí que eu queria chegar. Tipo assim, a gente fica num ponto de que a gente, não, temos que combater, porque o meu filho, eu não quero que o meu filho seja perseguido. É claro que eu não quero. Eu sei como é. Eu sei a merda que é. Sacou?
O filho
eu
tá
sei
batendo na escola, então vou dar uma surra nele.
Exato. Eu sei como é você não querer ir pra escola pra você sofrer esse tipo de coisa todos os dias, sacou? Eu sei como é. Eu não quero que meu filho sofra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei, hoje pelo menos, né? Eu sei que a medida pra resolver isso não está em punir ou escrotizar ou fazer com que aquele bully ou valentão se sinta mais humilhado como ele já se sente provavelmente em casa. Então, como é o caminho, né? É a gente cuidar desse cara e tentar trabalhar com que ele resolva essas questões dele internas. Mas isso, assim, requer um esforço gigante da escola e das pessoas que, né, que oferecem o cuidado pra essa criança.
Tá pendentado, seu pimpa.
Eu só fui encontrar crianças que faziam bullying freneticamente. Assim, então...
Esse é um tempo bom, não tô... Né?
É. Não, assim, uma coisa que... uma criança que fazia, assim, tipo, pra tudo. Tudo.
Entendi.
Parecia que a defesa dela era fazer bullying, era atacar os outros.
Mas essa é a defesa dele mesmo.
Porque eu não mudei de escola... Eu só encontrei
crianças
que faziam bullying tenso com o maior poder aquisitivo. Os moleques fudidos de grana, filhos de traficante, pô, baixa cultura, tudo, zoavam. Zoavam. Como qualquer criança zoa, brinca e tal. Mas nenhum deles, tipo, te atacava por causa da sua cor, te atacava por causa da sua família, porque você não tinha pai, você não tinha mãe. Ou porque você vinha meio maltrapilho, porque você não tinha condição de ter uma roupa melhor para aquele colégio, entendeu? E aí mudei de escola, eu estava numa escola perto da minha casa, na Glória. O colégio era em Santa Teresa, que é ali, né, grudado na Glória, e blá, blá, blá. E era no pé de uma comunidade. Então, crianças de baixa renda. Depois eu mudei para uma escola em Botafogo, que também era uma escola municipal e tal, mas que tinha toda uma galera de Botafogo que ia, que frequentava a escola. Entendeu? Porque não podia pagar uma escola melhor, mas ok. Mas que tinha algum dinheiro. Eu conheci pessoas que tinham, porque eu ia de carro pro colégio. Morava em Botafogo, morava a 4 quarteirões da escola e ia de carro pro colégio. Entendeu? E foi lá que eu encontrei pela primeira vez crianças que faziam bullying, assim, tipo...
Severo.
É, pra magoar mesmo, assim, uhum. Tipo, hoje eu vou fazer quem chorar. Hoje foda, quem cara. Vai ser o que eu vou zoar até sair daqui direto pra diretoria... Em prantos, não voltar mais. Tinha criança assim no colégio.
É foda. E acho que é o mais complicado é isso, né? Porque é meio difícil a gente conseguir administrar os sentimentos de ódio, raiva e vontade de fazer essa pessoa sofrer também. E ao mesmo tempo tentar.
O sentimento de vingança é muito difícil de controlar.
É, pois é, exatamente.
Muito não tem como uma criança
e isso
tem empatia.
Porque a gente não tá falando dos nossos filhos, porque a gente ainda tem filhos pequenos que ainda não passam por isso. Ou seja sendo bully, ou seja sendo bulinado, né, cara? Isso é uma das coisas que eu queria até comentar com vocês. O que vocês projetam pro futuro, assim, tipo, em termos de, sei lá, se a Eva, se o Noah, se o... Não, o Noah tem cara de presepeiro, ele tem cara de ser bully. Mas, assim, se a Eva ou se o Noah, se eles, tipo, passarem por situações assim, tiverem pessoas, crianças, né, amiguinhos, que perseguem e humilham e oprimem elas todos os dias, o que vocês pensam fazer?
Complicado, hein?
Não é?
Cara, eu vou dar apoio psicológico pra ele. Vou tentar conversar, até o diálogo sempre resolve, né?
É.
E aí eu vou dar a confiança que ele precisa. Para ele ignorar o bullying, não atacar o bullying, né? Não atacar da mesma forma, não tentar revidar. Pra entender, cara, você foi zoado por quê, cara, filho? Porque, porque você tem um nariz grande. Você foi zoado porque você não sabe jogar bola. Você foi zoado porque, sei lá, qualquer coisa que tenha sido zoado. Você ficou chateado com isso? Ah, fiquei, pai. Pô, mas vamos lá.
Seu nariz é grande pra caralho mesmo.
Teu nariz... Você se incomoda porque seu nariz é grande ou porque as pessoas estão dizendo que seu nariz é grande? É um incômodo seu ou é um incômodo das pessoas?
Uhum.
Entendeu? Você gosta de futebol? Ah, não, nem gosto de futebol. Então você tá chateado por quê? Porque as pessoas disseram que você não sabe jogar futebol? Entendeu?
Faz sentido. Faz sentido.
Tentar conversar e mostrar pra ele o outro lado. Mostrar pra ele que ele não precisa. Que ele não depende daquelas pessoas pra ser feliz. Entendeu? Que ele não depende da aprovação daquelas pessoas pra dizer se ele tá certo ou se ele tá errado. Entendeu? Se é bom ou ruim. O bom ou ruim tem... Já tá delimitado o que é bom e ruim.
Sabe como eu medo nisso tudo, na verdade? Então, um pouquinho antes até. É eu perceber isso, na verdade. Perceber e agir na hora certa. Eu concordo com sua ação. Mas isso é sabendo que a gente identificou o que está ocorrendo. Porque, por exemplo, se... Tiago, você alguma vez falou com sua mãe desse problema?
Ah, de escrever na parte do que eu fiquei chateado?
Não, falei. Foda, falei Tiago, foi os dois.
Não, mas eu falei. Eu falei com a minha mãe.
Chegou a falar com
falei,
sua mãe.
Falei.
Cara, então, é aquele problema que eu já falei em outros podcasts, né? Tipo, com a minha família, eu não tinha muita abertura ou... Mas eu não me sentia muito com a abertura de falar sobre problemas ou sentimentos que eu tinha, ou discutir sobre sentimentos, né? Uhum. Então, esse tipo de coisa não eram coisas que eu me sentia aberto pra falar ou me sentia convidado a falar. Talvez isso, quer dizer, talvez não, né? Com certeza isso fez com que a situação negativa fosse ainda mais potencializada, né? Porque eu não me sentia à vontade de falar. Eu lembro de um caso específico, pra deixar vocês na merda aí, de como que é pesado essa parada de ônibus escolar. Eu tenho um pânico de ônibus escolar, filho da puta, cara, por causa dessas coisas. Novamente, eu era um cara muito, muito inocente, não sabia das coisas e tal. Eu tava lá na minha, sei lá, sétima, oitava série, e eu não tinha contato, assim, não tinha internet naquela época, então eu não tinha contato com essas coisas de masturbação nem nada, né? Então, tipo, não sabia nada disso. E eu lembro de um dia que eu tava voltando lá, e esse mesmo menino chegou e falou assim: "Ih, Thiago, não sei o que, não sei nem se bota um pi, né? Mas enfim. Ih, Thiago, não sei o que, você toca p...". Aí eu...
Que porra é essa?
Eu não sei o que era, sacou? Aí dá o branco, dá o pânico, falou assim: "Toco". Aí ele: "Ah, então vem tocar aqui pra mim, ah!". E aí todo mundo do ônibus começou a rir de mim. E aí eu fiquei assim, cara...
Que porra é essa?
Eu não sei nem o que eles estão zoando. Deve ser muito ruim, sacou? E eu acho que essa é uma das poucas coisas que eu lembro de ter falado com a minha mãe. Ter falado com meu pai, na época e tal. E assim, qual foi a solução que eles deram? Meu pai começou a me apresentar revistas suecas de pornografia.
Revistas pornô, ou seja...
Ninguém falou comigo sobre o que, que eu senti.
Ele preferiu mostrar toma aqui, que o filho dele é macho.
É. Assim, além de, tipo, pô, apontar dedo e falar que eles estavam super errados e que eles fizeram cagada comigo e tal. Porque assim... Eu imagino hoje, tento projetar hoje com os meus filhos, quando eles passarem por isso, que eu vou ficar também meio sem ação, sem saber o que fazer. Então, assim, e eu sei que pra eles provavelmente era difícil falar sobre esse tipo de coisa comigo, pra eles era um bloqueio, sei lá qual era o lance deles. Mas, ninguém nunca falou comigo, porra, cara, não, peraí, você se sentiu mal, o que você sentiu e tal. Ninguém falou comigo sobre isso. Me deram uma revista pra eu saber o que era que falaram e pra eu saber fazer o que me falaram que eu deveria ter feito, entendeu? E aí você perpetua um grande ciclo, né, de masturbação. Bom, tem uma parada bizarra também. Mas eu acho que o ponto é justamente esse, assim, a gente o que o Berto falou, que eu acho que é o mais importante, a gente tentar sempre pensar que a gente é o porto seguro dos nossos filhos. Se eles passam por alguma treta dessa, algum perrengue desse, cara, que a gente tem que minimamente, né, tipo, não surtar junto com eles e tentar oferecer o máximo de acolhimento que a gente pode oferecer. É o que eu tento pensar pros meus filhos quando eles passarem por isso. E eu sei que pra mim vai ser muito difícil, porque pra mim é muito dolorido essas lembranças, né? Imaginar que talvez eles passem por isso, cara, vai ser muito difícil eu controlar a minha raiva com relação a quem tá causando esses meus filhos, entendeu?
Essa parte de perceber, eu me preocupo muito, que tem até no TED do... Qual é o nome daquele carinha lá, que é maneiro pra caramba?
Andrew Solomon.
Que ele fala justamente da mãe do menino do Tiros em Columbine. Que ela fala justamente da parte de que ela se sentia culpada por não ter percebido que o filho dele estava com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude em mente, com esse tipo de comportamento. Enfim, e isso que perseguia ela, digamos assim. E eu tenho mais ou menos, pensando um pouco nesse tema, eu tenho um pouco de preocupação de chegar tarde demais. Não estar percebendo o que eu deveria. De demorar muito para agir, gerar algum trauma. Porque isso vai acontecer. Ela pode superar bem, não precisa da minha ajuda, se passar de boa. Tipo, igual a mim, eu não tive nenhum apoio da minha mãe, não por problemas, porque, enfim, não precisou. Eu consegui, tive diversos tipos de conhecimentos de crianças que me fizeram passar 100%, 100% não, mas passar bem tranquilo em relação a isso. Mas ela não pode, talvez não tenha, talvez eu não consiga passar para ela os ensinamentos necessários para conseguir fazer isso, e ela depende da minha ajuda no momento e eu não perceber, e gerar algum trauma nela. Uhum. Isso é um problema, uma coisa que eu fico muito preocupado. Que é algo que a gente não tem muito controle. Eu posso fazer o quê? O que eu tento fazer sempre. Ficar o mais próximo dela possível, que é o nosso objetivo, né? Sempre ficar lá junto e tudo mais. Mas nem tudo é perfeito, né? Às vezes a gente pode falhar.
Claro, com certeza. Eu acho que essa é a única certeza, que a gente vai falhar em algum momento.
É. A questão é falhar na hora que a gente pode falhar.
É.
Cara, eu não sei como eu lidaria com isso. Eu acho que a Maíra lidaria com isso muito melhor do que eu. A Maíra ia dar meia dúzia de voadora com pantufa nos pais da criança, nas crianças, na diretora do colégio, nas professoras.
Ia falar durante 15 horas seguidas. Ia falar: por favor, eu faço o que você quiser com o meu filho.
Contra-argumentar.
Cálice. Eu vou te interromper. Peraí. Se vocês acham que o Berto fala muito, é que vocês nunca conversaram com a Maíra. Eu não sei como eles estão juntos até hoje, porque assim...
É que eu escuto muito bem.
Ah, é muito bom.
Eu escuto melhor do que eu falo.
Porra, então tá bom. Aí,
é pra casar, hein?
É, isso aí, ó, partidão. Beijo pro Tinder.
É legal a gente ficar aqui falando, ah, não, acho que a gente lidaria assim, acho que a gente não faz ideia, né, cara?
Não, de jeito nenhum.
Vai depender do que foi, se teve agressão física... Né? Que tipo de agressão foi, se foi alguma coisa, porra, sei lá, às vezes homofóbica, se foi alguma coisa racial, entendeu? Porra.
Depende assim, muito do que vai ser, né, cara?
Eu sou branco, ou hétero, cis, aquela coisa toda. Mas, pô, talvez se eu fosse negro, ou tivesse um filho negro, e ele tivesse sofrendo uma injúria, né, um bullying racial... Aí eu já não sei como eu lidaria com isso, entendeu?
Aí o sangue
quer. É outro nível, sabe? Tipo, mesmo sendo do outro lado, uma outra criança que não tem tanta ideia do que tá falando, acho que a coisa seria bem mais complicada. Porque aí eu não ia ter raiva da criança, mas eu ia voar no pai.
Entendi.
Até porque nenhuma criança nasce preconceituosa, né?
Ela ia
ensinada a ser preconceituosa.
Eu ia voar na instituição que tá deixando aquela criança ser preconceituosa daquela forma. Entendeu? E aí acho que ia ficar mais complicado. Agora, se for bullying de, você não sabe jogar bola, essas coisas, sabe, tipo...
Mas aí que tá.
Não, eu sei que não é diferente, não é mais leve.
Não.
Mas é
fato
porque,
de
sei
não,
lá...
Não, o fato de que isso não é importante pra você não significa que não possa ser importante pro Noah,
por exemplo. Pro Noah, sim.
Aí que tá a parada. Certeza. Você chegar pra ele, porra, Noah, foda-se que fala que você joga que nem uma menina.
Não, mas eu acho
e
que
isso
eu,
não
conseguiria
foi importante pra você,
eu conseguiria lidar com isso de forma mais fácil.
Ah, entendi. Você não tomaria tanto pra você as dores,
é,
né?
Eu ia conseguir. Óbvio que eu ia me preocupar e ia tentar lidar.
Entendi.
Mas eu acho que... A outra, né, a injúria racial, homofóbica, ou sei lá, qualquer uma coisa dessa muito mais complicada, muito mais tensa, eu não sei qual seria o meu nível de racionalidade nessa...
Entendi, não, agora entendi.
Né, nessa seara aí, nessa brincadeira.
Verdade, cara. Tem uma tretudo esse, hein, cara?
Então, na verdade, o maior problema nessa questão de bullying, e tanto na parte de quem tá sofrendo e de quem tá fazendo, se resume a quê? Empatia.
Olha isso, ó.
Novamente, estamos com a velha nova empatia.
Velha nova?
É, porque sempre existiu, mas nunca, todo mundo esquece dela. Tipo, primeiro ponto de empatia, digamos assim, é de quem tá sofrendo bullying, né? Conseguir perceber que a pessoa tá sofrendo, que muitas vezes a gente zoa e não sabe que a pessoa tá sendo ofendida com isso. Por exemplo, no caso do futebol, que a pessoa, você é um perneta, legal. Tipo, que falaram, já me zoaram. Tipo, legal.
Qual é o seu nível de perneta, Vitor? Jogo 2 minutos no gol e quebra a perna.
Não, então, vou contar a história, gente. Fazia 10 anos que eu não jogava bola. Era 16 de julho de 2014, talvez.
Que isso, cara? Globo Repórter, isso?
16 de julho de 2014. É porque 15 de julho era meu aniversário. No dia seguinte ao meu aniversário, tava malhando lá e tudo mais, tentando ter vida de gente depois. Teve um dia eu tava cansado, sentado de trabalho, meus amigos chamaram. Bora lá, jogar uma bola, completa o time e tudo mais. Porra, não queria. Tava com medo de estender meu joelho, dar uma de Ronaldinho. Mas enfim, vamos lá pra completar, né? Fazia 10 anos que eu não jogava. Fui eu, juvenil, jogar no, na quadra de...
Coisa sintética.
É, de quadra sintética.
Tá.
Aí nisso, beleza. Cheguei lá, não precisou de mim, fiquei de fora. Começa por aí. Então, beleza, tranquilo, não tem problema não. Aí pá, pá, rolou o jogo, né? Dois gols ou 10 minutos? 5 minutos? 10 minutos. Foda-se. É aquela regra clássica que todo mundo sabe, menos eu, porque eu não jogo futebol. Mas é regra padrão.
É dois ou dez,
isso aí. Aí eu fiquei na de fora. Aí pá, time perdeu, vou entrar, já sai pegando a camisa e corro direto pro gol. Por quê? Porque no gol é fácil. Você fica parado, entendeu? Tem que correr, o joelho não estende.
Hashtag no gol é fácil.
Aí o que acontece? Vai começar a partida. Aí começa a partida do time adversário, né? Que o time adversário ganhou, né? Eu entrei na de fora, então... Aí deu o primeiro toque, pá! Tocou pro meu amigo. Ele sai correndo pela lateral. Ninguém para ele. O que, que eu faço? Isso aqui, 10 segundos de jogo. Vou sair correndo e dar um carrinho. Porque é uma coisa que eu sei fazer na vida. Dar carrinho. E eu adoro dar carrinho. Eu, tipo, eu lembro que eu gostava de dar carrinhos. Aí nisso eu saio correndo e vou dar carrinho. Só que eu sou juvenil demais. Eu tava com chuteira de trava num campo sintético. O que aconteceu? Meu pé ficou. Meu corpo foi. Fez. Tá-tá-tá-tá! Aí nisso simplesmente rolou uma fratura. Na tíbia, eu acho, eu não sei. Naquele osso lá, perto, lá embaixo, no pé. Aí eu ganhei, em 14 segundos de jogo, jogando, né? Ganhei uma platina no pé. E nunca mais joguei, e nunca mais jogarei na vida. Tipo, altamente zoava essa parada, tipo, você me sacaria até.
Então, mas você percebe que, quando você fala pro Vitor, Vitor, você é um perneta, isso não é bullying, é informação pra que ele mesmo não se machuque.
Constatação, mas, da realidade. Detalhe,
as pessoas não me zoam profundamente. Não sei se é porque o modo que eu recebo esse tipo de zoação, eu levo, eu caio na pilha também. Eu caio na pilha não, ao contrário. Eu vou na brincadeira também e falo, não pode jogar isso aí, isso, pelo amor de Deus. Não me chama pra isso que eu vou morrer. As pessoas não me zoam por isso, não me sinto ofendido, talvez. Tem aquela parada, né? Só é interessante quando ofende. Se não ofende, não é interessante. E eu nunca me ofendo. É muito difícil me ofender, muito difícil. Com isso, não sei, ninguém me zoa. Eu zoo isso. Tipo, quanto essa parada zoando? Tipo, caguei. Simplesmente isso. Mas é foda, né? Convenhamos. 14 segundos de jogo, quebrar a perna é meio sinistro.
Não é só quebrar a perna, né, cara? Tipo, você destruiu a sua perna.
Não, sabe o que é interessante?
Ficou 2 meses, 3 meses na cadeira, não podia pisar no chão.
Não.
Eu conheci você nessa condição, não foi
detalhe,
isso? Não,
detalhe, Renato ficou puta, porque não nesse meio tempo...
Você tava ainda se recuperando dessa parada.
Pois é, a gente tava no Andaraí, foi um dia depois do meu aniversário, a gente tava no Andaraí morando, só que a casa tava, tipo, um dia a casa cai, o esgoto tava retornando, um cheiro de cocô escroto, a fiação...
Teve que se mudar expressa por causa da mãe.
A fiação, que tinha a caixa de luz novinha... Tinha 1 metro de fio novo. Depois, dali em diante, era tudo remendado antigo. Pegou fogo.
Que isso?
Pegou. Aí, tava chovendo. Nos fundos, o telhado vazava. Tinha goteira. A casa era uma bomba. E o cara maquiou e que ele alugou pra gente. E, obviamente, a gente saiu de lá fugido. E xingando o cara pra caralho. E ameaçando de processar.
E mancando.
Eu vacilei. Deveria ter processado, sinceramente. Porque foi vacilo pra caraca. Aí, quem que fez a mudança sozinha? Renata.
Puta merda.
Eu tava lá... De com perna quebrada. Eu consegui, eu fui herói. Eu fui
também,
herói.
A gente também foi lá ajudar, né? Os amigos.
Ah, não, é, foi, pronto. Foi ele.
Ainda bem que eu não era teu amigo nessa época.
Tinha uma dramatização, brother. Cadê a dramatização? Tinha meu cunhado também, tudo mais. Mas enfim, foi, eu quebrei a perna num momento bem legal. Aí, posso continuar com a história da perna?
Vai, ué. A gente tá numa merda mesmo?
É. Aí nisso, né? Quebrei o pé. Fica lá. Mas de boa, mas fiquei tranquilo. Eu fiquei na minha.
Só que de boa.
Mas eu fiquei de boa. Aí o que acontece? Meu chefe, né? Não, tu quebrou não, cara. Se tivesse quebrado, eu estaria chorando aí de dor. Aí ele foi, tirou meu sapato de qualquer maneira, brother. Sem nem desamarrar direito. Acho que nessa hora quebrou. Acho que nessa. Isso foi o limite de quebrar mesmo.
Tava só rachadinho.
Tava, aí quebrou. Tava. Aí nisso, eu fui ficar em pé. Eu sentia meio que meu osso da perna deslizando assim sobre o pé. Gente, não tá legal.
Corte, corte. Olha o corte. Abre aspas. Gente, não tá legal.
Eu acho que a situação não tá boa.
Eu acho que eu não consigo colocar o pé no chão.
Aí eu comecei a andar saltando, tipo, não vou botar o pé ali não. Eu tô com medo. Estão falando que é luxação, mas eu não tô confiando. Aí, por sorte, aí foi sorte mesmo, um amigo meu se fudeu também. Torceu o pé. Não, sério.
Aí só depois que outro maluco... Chorando. Olha só, o Vitor quebrou a perna em 3 lugares, tá? A fratura foi em uma porrada de lugar diferente. Só depois que o amigo dele torceu o pé, cara, é que eles levaram o Vitor no hospital.
Não, caiu o Vitor. Calma aí. Não, o que acontece? Meu amigo ia pro hospital. Porque não ia, não. Já que era uma luxação, ia pra cá direto. Aí meu amigo ia pro hospital devido à torção. Eu falei, pegar carona no táxi, né? Aí eu fui lá e descobri que eu tinha quebrado, tinha que operar e tudo mais.
Que bom. O episódio começou triste, agora começa e termina bem.
Né?
Termina bem da gente rindo da miséria,
né?
Do Vitor.
Exatamente, né? Ele se fudeu, estragou a porra do aniversário dele. Mentira, estragou não, foi no dia anterior.
É, cara, muito... que bizarro, cara. Que bizarro. As coisas só acontecem contigo mesmo. Voltando ao assunto do valentão, tá? Que a gente tá fugindo muito dessa porra desse tema. Quando a gente comentou lá no grupo, no chat do WhatsApp, dos Triconteiros e Supimpas, que a gente ia fazer um podcast sobre bullies, né? Sobre valentões e tudo mais. Muita gente começou a comentar lá sobre suas histórias pessoais e tal. E duas pessoas, dois apoiadores supimpas, um apoiador e uma apoiadora, resolveram mandar um áudio pra gente tocar aqui pra vocês. Então a gente vai fazer isso agora. E aí vocês vão saber também mais duas historinhas de duas pessoas. O primeiro áudio que vocês vão ouvir é de uma voz já conhecida, uma voz aveludada, uma voz carregada, uma voz beijos de luz. É a história do nosso querido Pedro Gurgel, nosso apoiador, tricoteiro, supimpa, whatever, voz grossa.
Doutor em matemática.
Gente, lá vai mais um áudio, tá? Desculpa, mas é o jeito, né? Não tem como escrever, não. Mas corre aqui, que corre atrás de duas. Gente, o tema espetacular, muito bom, importantíssimo, precisa ser debatido sim, né? Ainda bem que vocês escolheram esse tema, porque é um tema que cai muito naquela história de ah, isso é besteira, isso não é sério, não sei o quê, deixa isso pra lá, e as pessoas não falam sobre isso, e isso só piora o problema. É, o documentário The Masculine Living já trabalha bem isso na perspectiva de como o machismo, né, pode se transformar bullying e tal, e isso não acontece apenas no ambiente escolar, mas principalmente lá em que as crianças estão com pares da mesma idade. Então a gente tem que estar sempre atento aos nossos filhos, conversando, dando espaço para eles falarem, ver, né, se eles estão tendo mudança de comportamento e tal, para pressionar a escola, porque a professora não vai se meter porque ela tem um salário miserável e quanto menos problema ela tiver para lidar, melhor. Né? Então fica sempre nessa questão da estrutura social que abandona todo mundo. Eu gostaria muito também, sei lá, que se pensasse em técnicas para saber com os nossos pares, ensinar os nossos filhos a saber com os nossos pares quando a brincadeira passou do limite da brincadeira e se transformou em bullying. Né? Porque eu estou vendo a reação da pessoa rindo, mas eu não estou dentro dela para saber que o sentimento dela é de se sentir oprimido. Entendeu? Sei lá, tipo fazer o pessoal do BDSM faz, de criar uma safe word, né? De dizer assim, olha, quando alguém falar a palavra pans, aí essa palavra pans significa que a pessoa se incomodou com aquilo. Então é uma forma da pessoa não se expor demais, mas deixar claro que aquela brincadeira tá se transformando em bullying. Porque a gente precisa pensar em técnicas de observação nesse sentido. Porque é praticamente impossível saber se o outro está sofrendo com aquela brincadeira ou não. A não ser que você pare e pergunte, só que se você parar e perguntar na frente de todo mundo, ele vai dizer que sim ou que não. Às vezes até no particular ele vai dizer que não, porque tem medo de ser excluído ao dizer que se sente mal. E aí as pessoas vão dizer que é frescura, que é besteira, que é uma bobagem. E a gente escuta vários relatos de pessoas que sofrem muito, porque cada ser humano percebe o mundo de uma forma diferente. Você não sabe como é que ele está em casa, você não sabe todas as referências que aquela pessoa tem para sofrer aquele bullying. Eu estou dizendo isso porque aqui no Ceará, Ave Maria, é terrível, é tenebroso, porque tudo vira piada, tudo vira chacota, e aí alguns encaram de boa, né? Mas outros não, outros se ofendem, coisa e tal, e às vezes uma piada eu encaro de boa vindo de um amigo, mas vindo de um desconhecido eu já me ofendo, Né? Então isso é muito delicado. E aí a gente precisa ter uma forma, uma técnica que dê abertura para as pessoas que se sentem oprimidas simplesmente expressarem que estão oprimidas. Né? E aí, a partir disso, os opressores podem fazer alguma reflexão.
Beijos de luz.
Caraca, esse beijo de luz dele é meio estranho. Dá medo.
E aí agora vamos tocar aqui o áudio da Melissa, que é outra tricoteira supimpa do nosso chat.
Na verdade, quase sempre, se a gente for olhar os bullies, né, as pessoas que estão causando esse bullying, que estão perseguindo, humilhando outras crianças, são crianças ou pessoas profundamente machucadas, assim, são pessoas inseguras e que precisam jogar alguma coisa em cima de outra pessoa para tirar o foco delas mesmas. Então é muito comum isso, né? O cara que tem problema por causa de uma coisa ou outra, e ele joga a atenção em cima do fulaninho que é viado, que é não sei o quê, e aí com isso tira a atenção de cima dele e as pessoas deixam de pegar no pé dele. Então isso é o mais comum, né? E, então eu acho que é óbvio que as crianças não sabem o que elas estão fazendo, ou pelo menos a grande maioria das crianças não sabe o que elas estão fazendo, mas é por isso mesmo que é papel dos adultos, dos pais, dos professores, orientarem. Então, eu acho que a maior defesa que uma criança pode ter contra o bullying é um senso de que ela deve ser respeitada. Um senso tem que estar, assim, realmente internalizado nela, de que ela merece respeito. Se a gente dá isso para os nossos filhos e eles têm essa noção de que eles merecem respeito, eles, ao primeiro sinal de que eles estão sendo desrespeitados, eles vão sentir e eles vão reclamar. E eles vão falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada, isso aí não tá certo. E outra coisa que a gente tem que deixar bem claro para os nossos filhos é que quando as pessoas nos machucam, a gente não precisa se machucar. Então, quando as pessoas tentam machucar a gente, que as pessoas falam pra gente que a gente é feio, que a gente é gordo, que a gente é isso ou aquilo, isso não é necessariamente verdade. É a maneira como aquela pessoa te enxerga, mas isso não te diminui em nenhuma maneira, né? Você continua sendo amado pelos seus pais, você continua tendo seus amigos, você continua tendo a sua vida, e que aquilo não te define, né? Então, eu acho que a grande defesa é uma construção desse eu, né? Ou dessa... sei lá, uma segurança mesmo que a criança tem que ter de que ela se basta e que ela não precisa se definir pela visão dos outros, né? Então ela não precisa que todo mundo ache ela bonita, ela pode se achar bonita sozinha. Ela não precisa que todo mundo ache ela inteligente, ela pode se sentir inteligente e capaz sozinha. Eu acho que isso é um processo, assim, claro que não garante que vai prevenir ou que vai, né, proteger a criança de bullying, não é isso, mas eu acho que passa por aí, sabe? Eu acho que o processo tem que ser esse. E se a gente ensina isso pra todas as crianças, os bullies também não vão acontecer, porque o processo é o mesmo, né? O cara que tá causando bullying, ele também tá passando por um processo de insegurança, ele também quer ser validado, ele quer ser enxergado, ele quer ser visto, né? Então, ele quer se afirmar de alguma maneira. Então, acho que tudo passa por essa autovalidação. Se a criança sente, tem essa sensação de autovalidação, né? Eu me basto, eu não preciso que as outras pessoas me validem, ou pelo menos que isso ocorra dentro de casa, né? Na família, com os amigos, com as pessoas próximas. Então, acho que isso que é o mais importante.
Ai, você e seu tecladinho. Até que pariu.
Não, sério, ainda bem que a gente tocou no final esses dois áudios, porque se a gente tivesse tocado no início, a gente não teria programa. A gente ficou uma hora, né? Enrolando aqui, falando
eles
um monte de coisa.
Em 5 minutos, nós somos bostas. Auto-bullying.
Auto-bullying.
Poder de resumo.
A gente não tem.
Zero.
Ainda mais você, né, cara?
100% de aproveitamento zero, né?
Nem pergunto.
E é legal ouvir do Pedro Gugel, que é professor, falar sobre esse tipo de coisa, das estratégias que ele acha que tem que ser feitas e tal. Então, é muito legal saber que ele pensa dessa maneira e que a gente meio que acabou. A gente não ouviu esses áudios. Isso é uma coisa que a gente tem que falar também. A gente não ouviu esses áudios antes de tocar aqui. A gente pegou esses áudios pra tocar, pra ter uma reação meio que junto com vocês também, ouvindo. E é muito legal saber que a coisa meio que é o que a gente andou conversando aqui, né? E só serve pra corroborar o que a gente falou. Então, tipo, ele deu uma validada, ele como sendo um professor, né?
Né? Dá uma felicidade, né? Não sou tão burro assim.
E aí, pô, a Melissa vem e fecha com chave de ouro, cara, a discussão, que é exatamente isso. Concordo 100% com o que a Melissa falou. Que como é importante a gente olhar também pro bully, né? E ter esse olhar de empatia e saber que ele tem algum problema, que ele precisa de ajuda em determinada extensão. E como é que a gente pode fazer isso em termos de, né, instituição também de ensino. Muito legal. Então é isso, acho que temos uma pauta principal já, né? Temos um programa, já falamos bastante, enrolamos bastante.
Dizem que sim. Quem vai dizer é o público.
A gente vai agora diretamente para as nossas indicações supimpas e espero que você goste também.
Indicações supimpas!
Na indicação supimpa de hoje, eu vou falar justamente sobre o livro que eu chamei lá no meio da pauta, que é o livro Pais Ocupados, Filhos Distantes. São dois autores desse livro, Gordon Neufeld e Gabor Maté. O Gabor Maté é um cara que se encontra bastante material dele também por aí, entrevista, vídeo e tal, O grande lance desse livro é um livro que traz muito dado de assim, evidências, de estudos, de levantamentos, e eles fazem eles traçam assim, um perfil e comparam a diferença entre o vínculo que é tratado dentro da família, tipo assim, as orientações que são verticais, como eles chamam, que são as orientações feitas de pai para filho, que são os vínculos parentais, digamos assim. E ele compara isso, por exemplo, com a orientação por pares, que é o que a gente falou muito aqui também, que é quando o seu filho, ou quando a criança, ou você também, começa a dar mais valor pro vínculo que você está construindo com o seu amigo da escola do que com o que você estava construindo com seus pais até então. E isso traz um monte de conflito. Os vínculos são conflitantes entre si, e isso traz uma carga muito grande de pressão social. Então, assim, é um livro muito rico, muito maneiro. É um livro que fala, que traz também uma visão muito, que assim, até então eu nunca tinha lido sobre o bully, né, sobre o valentão. Então, assim, que ele mostra justamente o cara, o bully dentro de casa, que ele é o cara que é oprimido sempre. Então ele vai buscar dentro da sociedade, entre os seus pares, ele vai buscar uma relação de superioridade para ele não ter que passar pela mesma coisa que ele já passa em casa. Vale muito a pena. Eu, antes de gravar esse podcast, eu procurei por ele para ver se já botava o link, né, na descrição do post aí e tal. Mas eu vi que ele está esgotado em tudo que é lugar, pelo menos a edição brasileira. Então, se vocês quiserem, tiverem facilidade de ler inglês, o nome desse livro é Hold On To Your Kids. Eu vou botar aí também o link para a versão americana e vocês podem ler e tal. Ou começar a procurar em livros virtuais, que provavelmente vocês vão achar. Boa sorte tentando procurar esse livro. Se vocês puderem comprar em inglês, comprem em inglês, que ele vale muito a pena a leitura.
Ih, tá acabando!
Chegamos a mais um final do nosso episódio, nosso querido Tricô de Paz. As pessoas estão tristes. As pessoas, nossos ouvintes aqui, nossa plateia, tá triste, olha só.
Ah. Um dia você chega, vai. Um dia você consegue.
Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. A gente gravou com muito carinho, a gente contou um pouco das nossas histórias, coisas que a gente nunca tinha contado pra ninguém, né?
Não, mentira.
Não?
A perna quebrada conta pra todo mundo. É divertidíssima a história.
Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de comentar aí no nosso post, escreve o que vocês pensaram, ou então mandem e-mails pra gente. É muito importante, compartilha esse episódio, cara. Manda pra todo mundo. Faz pirâmide de tricô, sacou? Manda pra 3 tricoteiros aí potenciais. E aí você vai conseguir converter essas pessoas. Não se esqueça de assinar o nosso feed, né? Buscar a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio, daqui a 15 dias, às 10 da manhã. A gente vai estar juntinho falando sobre mais um tema tricoteiro da nossa paternidade supimpa. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Um beijo. E tem uma quinzena supimpa.
Sério que você não vai falar mais nada além disso? Tipo, não tem nada de novo nisso.
Não, nada. Não quebre a perna jogando futebol.
Nunca coloque Clyde direto numa garrafa de pitulinha de cachaça. Não fica bom.
São boas. Eu tenho umas histórias boas também. Outro podcast eu conto.
Muito bom. Eu tenho umas ótimas também.
Essa é bom, né?
A do Scala, nossa.
Vai. Dá tua hashtag e vamos acabar essa porra logo.
Valeu, gente. Um beijo. Valeu. E a hashtag vai ser Nubulem Soca Ferra.
Nossa.
Foi o que veio agora na cabeça.
Nubulem Soca Ferra?
É Nubulem Soca Ferra.
Eu gostei. Gostei. Bonito. Nubulem Soca Ferra, porra.
Nubulem Soca Ferra.
Nubulem Soca Ferra.
Só tá muito ruim.
No bullying, só café.
Eu entendi, viado? Eu entendi, cara. Eu entendi, mas então é muito ruim. Então faz
melhor.
Não, não faço. Esse é o seu trabalho.
É.
Um beijo, gente. Até a próxima e tchau, tchau.
Uma coisa assim machuca tanto, tomou conta de todo meu ser. É uma saudade imensa que vai de meu coração. E essa parte eu não lembro. É um vírus
que se pega. Cara, bateu um medinho saber que, né, tem professor que usa, se refere ao nosso podcast na sala de aula. Tipo,
espero assim que não bote palavra de Thiago.
Ai. Mas se colocar, já estão aprendendo direito como é viver em sociedade.
É, nossa senhora, essa foi horrível, brother. Eu tô com medo dessa sociedade.
Ah, se foder pra lá. Porra. Entra na porra do trem, nego te mandando na merda. Sai do trem, nego te mandando tomar no cu. Porra. Meu Deus, não. Eu não posso entregar essa dor que se chama amor.
Sério mesmo? Será que a gente
tomou
vai fazer
conta
isso?
Do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. É o Feidinho.
Caraca! Anne Bartender.
Tem mais? Caraca, muita felicidade, Anne.
A Anne a gente tá em Hogwarts, das bebidas gaseificadas.
Já sabemos de onde é limão. Que você viu aquele barulho de moto.
Tu não chamou mais não, né? Tu comprou mais, acabou, chamou? Caralho, essa moto foi o cara entregando? Puta que pariu, ela tá gastando nosso dinheiro dos tricoteiros.
Mentira. Eu não ligo.
Vou abrir aqui. Então. Peraí.
Acabou. Não, eu quero falar uma coisinha antes.
Peraí. É carnaval! Eu me fudi na vida, mas eu tô bebendo bebidas gaseificadas de vodka. Eu tô um pouquinho
atingido. Com sabor limão.
Meu coração é carnaval. O meu coração, mas agora sou feliz. Porque tem bebida gaseificada, sabor limão. E tem vodka também.
Fica a dica de novo.
E ainda ficou enchendo meu saco mandando vários áudios. E aí, Thiago, cadê o áudio que você tinha que gravar?
Cara,
Thiago,
tu não responde, porra.
E aí, Thiago, cadê aquele puta negócio? E aí, Thiago, eu tava trabalhando, cuidando do meu filho, porra. E ouvindo a minha mulher me dar esporro.
É apenas mais um dia na vida de Berto.
Né?
Então vamos lá.
Tá achando que é fácil?
Beijo pro Tinder.
Que eu já nem tô abrindo tanto assim. Coitado então, da galera do Tinder, deve estar com uma saudade.
Ou não.
Não, brother, não. Notificação eu não tô recebendo, então. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero. Primeira marchinha que existiu essa, tá?
Ah, é? Que bom.
É, Chiquinha Gonzaga.
Que legal.
Foda, mulher seria sinistra.
Seria ótimo se esse podcast fosse sobre samba.
Mano, mas a gente tá abrindo ala aqui, ó.
Tá bom. Tá vendo só? O nosso episódio anterior a gente conseguiu gravar super rápido. Eu e o
Vitor. Foda-se.
Entra o fator Berto e a gente vai ficar até 2 horas da manhã gravando.
Você quer gravar mais rápido, você tem que calar sua boca.
Tá bom, então.